Sing me a song of a lass that is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Na 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 to the sky. To the sky.
Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast especialmente para vocês. Eu sou Gabriela Nobre e eu estou aqui na companhia de Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? We're back!
E Vilma Vicente!
Olá, forasteiras e forasteiras, voltamos.
Voltamos, e esse episódio, minha gente, esse episódio...
Foi tudo!
É lindo. Eu queria já começar dizendo que eu amei esse episódio. Já pode dar nota?
Nossa, eu acho que a gente tem
não,
um consenso,
não,
né?
Ainda não.
A gente tem um consenso dessa vez. Todo mundo amou.
E olha que interessante, gente. Hoje, por problemas técnicos, a gente não pôde gravar no final de semana. E aí a Vilma falou, gravem vocês. E aí eu falei, não, Ana. A gente falou, de jeito nenhum. Esse episódio
verdade.
A gente tem que gravar junto. Não, a gente vai gravar junto, porque... É um episódio.
É, foi muito bom. Foi
exatamente.
Muito bom. A gente tem que comentar juntos.
Não, mesmo que atrase, a gente vai dar um jeito.
Exatamente. E vocês vão entender, né, gente? Que vai ser um episódio muito... Bom, espero que vocês gostem muito, né? Mas, começando do começo, nós somos o DinaFest BR em todas as redes, Telegram. Todas as redes que a gente usa, tá, gente? Que é Telegram e...
Instagram.
O quê?
Instagram.
Telegram e Instagram. Então, segue a gente lá. E aí a gente também já faz aquela propaganda maneiríssima do Fraser's Read. Também as meninas do Fraser's Read Brasil são perfeitas. Seguem elas também. Para quem quer assistir os episódios, quem quer ficar por dentro de mais de foto, de tudo isso, as meninas do Fraser's Read é o lugar. Tá lá no Instagram, procura elas por lá também. E no Telegram, né?
Aliás, gente, hoje elas criaram um canal novo. Elas estão migrando o pessoal do canal antigo pro canal novo. Então, se você tá ouvindo o podcast e não entra no Telegram todo dia, vai lá entrar no canal novo delas. Tem lá no nosso grupo, tá fixado. Pra depois não ficar que nem barata tonta. Ai, meu Deus, cadê o episódio? Onde saiu? Onde é que tá? Porque elas vão deletar o grupo antigo.
Verdade. Então segue lá também o nosso Telegram para poder saber das coisas.
E lembrando que elas são rapidíssimas, sexta-feira já tá lá. Bom, gente, hoje nós vamos falar, agora sim, vamos falar do quarto episódio dessa sétima temporada de Outlander, A Most Uncomfortable Woman, e a gente estava traduzindo como A Mulher Mais Desconfortável, mas pelo meio do episódio eu acho que a tradução melhor seria Uma Mulher Intrometida. E eu acho que combina com esse episódio.
Uma mulher inconveniente.
Ou uma mulher inconveniente, também pode ser. Então, intrometida, inconveniente, traz desconforto. Estamos falando das nossas meninas desse episódio.
É, isso mesmo.
Esse episódio foi escrito por Mark Franklin Williams e dirigido por Jack Gold, que dirigiu o episódio passado, que foi muito bom também.
Uhum.
Porém... Não foi esse. Bom, gente, só para atualizar vocês, né? Como esse episódio aconteceu muita coisa, pra gente não se embolar aqui, a gente achou melhor comentar por núcleos, por partes, então a gente vai tentar organizar isso pra gente poder falar de tudo e não esquecer de nada. Né, meninas?
Sim.
Yes.
Gente, vamos começar falando do card. Esse card que quando eu assisti, eu fiquei cheia de expectativas, porque eu falei assim, meu Deus, essa cena já é nesse episódio, a gente já vai ver essa escrivaninha, é uma escrivaninha aquilo, né, o nome desse móvel, é escrivaninha, né, gente?
A mesa, ah, eu vi uma mesa, mas é uma escrivaninha.
É, uma escrivaninha de escritório, eu falei, gente, a gente já vai ver a história dessa escrivaninha nesse episódio, só que não foi tudo que eu esperava nesse episódio. Esse card meio que foi um spoiler, eu acho, para os próximos episódios, vamos dizer assim. Para mostrar para os leitores que vai ter.
Eu confesso que eu me empolguei muito Pelo que vocês falaram, porque eu não li isso ainda no livro, não cheguei nessa parte. Mas aí a hora que eu vi a mesa, porque no episódio passado, o Card, ele fez parte do episódio, né? Aí
Sim.
nesse eu já fiquei assim, ah, e agora? E achei que ia aparecer alguma coisa, mas ainda não é a hora. Mas achei o máximo assim mesmo.
Bom, eu vou ler para vocês, ouvintes, o que eu escrevi nos meus comentários nessa parte. Card, Bri tira os tecidos de cima da mobília. Ponto final.
Viu o quê? Abriu o quê?
Assim,
Tira o
Bri
tecido de
tira
cima da
o
mobília.
tecido de cima da mobília velha. Ponto final. Gente, eu não, para mim foi um card normal. Eu não fiquei empolgada,
Você
não.
não ligou o nome à pessoa?
Não, não. Eu falei assim, ai, que legal, né? Tipo, tá mostrando eles lá, tirando as coisas de Lali Brock pra começar uma nova vida. E só. Tanto que agora eu tô até desconcertada com a animação de vocês.
Aliás, na verdade, eu passei sim nessa parte, tô ficando doida. É do livro 7, né? Enfim, a gente não
Sim.
vai falar aqui sobre o que tem essa mesa e esse móvel, o que pode ter, né? Vamos manter o mistério aí que a série deu, mas para quem leu e sabe o que a gente tá falando, foi tenso, hein?
Ana, eu só quero te dizer que eu
Ah.
te entendo, que depois que eu reli o livro 5 e a leitura fluiu muito bem, eu percebi que a cruz para mim da saga Outlander é o livro 7, porque eu não consigo continuar a minha releitura. Para mim é muito entediante algumas partes, então eu simplesmente apaguei algumas coisas da minha mente, eu tô tentando reler justamente para lembrar e não consigo. Então eu entendo de você
Eu
ter.
não entendi. Por que você me entende? Eu não entendi.
Porque eu pensei que
O
você
que
tinha
tem a ver?
esquecido essa parte da escrivaninha
Não, eu não
completamente.
esqueci, mas assim, tipo, gente, não é uma escrivaninha específica, é uma escrivaninha. Entendeu?
Ah, mas
Tipo.
é, eles têm uma
Amiga, a escrivaninha de Lali
escrivaninha
Brock, essa escrivaninha tem história, como assim você. Eu pensei que você
que tem a ver, né? Ah, ama. Ai,
tinha.
foi
Não, e de
mal.
repente pode ser até uma escrivaninha que veio lá da casa dela de Boston, que ela é uma escrivaninha que era do pai, que ela estava
Não, mas é uma
guardando.
escrivaninha
Aliás.
bem antiga, né? Que tinha, ela tá
Sim,
atirando, aquelas coisas que ficam o móvel guardado. Então.
dá pra ver
Bom,
que
gente,
aquilo ali
quero pedir perdão ao Fendo, que eu sou uma péssima
Gente, mais
fã.
uma semana daquele matagal lá, que ela ali fica com aquela poeira, imagina anos. Ela ficou com uns 5 anos lá no passado. Pô.
Ai, é.
Enfim, né?
Enfim. Bom, depois
Voltando
dessa
ao
cena
Oscar.
marcante.
Já começamos muito bem, gente. A equipe tá alinhadíssima, tá ótimo. É isso aí. A gente tem o quê? É, início. A gente tá, isso é o card. Bom, gente, então agora a gente vai falar de Lali Brock em 1980. E eu já vou dizer que eu amei, né? Amei esse comecinho da Bri regando as plantinhas, toda fofinha lá, o Roger chegando. E eu adorei ele chegando com essa panela velha que eu achei fofo ele falando que tem gostinho de casa. Ai, gente, eu achei tão maneiro isso.
Eu achei muito bonitinho também.
Gabi, eu queria saber o que que acontece com esse pessoal que sai do século XVIII, mas o século XVIII não sai deles, porque a gente viu lá na terceira temporada a Claire com uma cozinha toda equipada, um fogão, indo cozinhar na lareira, e a gente vê agora o
Eu
Roger,
lembro.
nos anos 80, que tem mais tecnologia ainda de eletrodoméstico, chegando com uma panela para eles cozinharem, uma panela antiga dessas de pendurar no fogareiro também.
É muito bom que ele fala, achei ali na rua, devia estar no lixo. Pegando ferro velho.
A panela toda estrupiada.
Ai, gente, é porque agora o Roger é o pai típico de família. Ele só faltou falar assim: achei ali na feira do rolo. Sabe aqueles pais que sai e traz bugiganga pra casa pra inventar? É o Roger virou
Ai,
pai,
meu
é isso.
Deus. Eu acho bonitinho que a Brioli fala, ai, que legal, né? Que fofinho.
Ele gostou também. Eu gostei. Gente, é fofo. Mas aí tem as crianças ali brincando, né, num trailer. Gente, aleatório também esse trailer.
Gabi,
Adorei.
que história é essa que eles ficaram 2 anos morando num trailer enquanto estava tendo a reforma de Lali Brock? 2 anos. Gente, como é que você vive 2 anos num trailer com
Nossa,
duas crianças?
misericórdia. É por isso que as crianças já estão velhas já.
Eu não lembro se tem no livro que eles moram num trailer.
Não
Tem,
tem.
não.
É uma coisa até que a gente tá gostando muito na série e eu vejo outros leitores falando que estão gostando. Porque, assim, o Roger e a Bri chegam no passado e, tipo, a gente só sabe tudo que rolou na vida deles por quando eles estão falando, por flashback, entendeu? Já, tipo, tem uma passagem de tempo. Quando vê, eles já estão em Lallybroch, já estão morando, a Mandy já tá grandinha, a gente não sabe como foi a cirurgia nem nada, entendeu? Tem uma passagem de tempo.
Aí eu tô achando
legal
ótimo,
que eles estão fazendo isso.
Até porque tem coisa, gente, que a Diana fica escrevendo lá 57 mil páginas, mas assim, o que interessa é que a cirurgia deu certo, tá ótimo. Beijo, próximo.
É, também gosto. E dá pra ver que ali a Amanda é um diabinho, né?
Ai, já amei, achei tudo.
Gente, ela e eu adorei é que a Bri manda ela pedir desculpa, mas ela só obedece o Roger, né? O Roger só fala assim, Mandy.
Sorry. Ai. Ela, sorry. Sotaque bem forte, sorry.
Ana, eu adorei o adjetivo, é perfeito, é apocalíptica.
Ela é, gente, ela é a mais apocalíptica dessa família. Vocês acham que a Claire e a Brianna são foguentas? Vocês vão ver a Mandy.
Ai, qual deve ser a profissão da Mandy quando ela crescer, né? Porque a Claire foi uma médica, foi tipo a primeira médica no meio dos homens. Aí depois chegou a Brianna, engenheira,
a profissão,
né?
A profissão da Mandy vai ser simplesmente a mestre das viagens do tempo, porque essa é a minha expectativa, que ela vai se transformar.
Que ela vai se transformar. Ser guia turística entre séculos.
Exato. Vai ser a mochileira das galáxias. Uhum.
É, e ela é muito bonitinha na série, né? Menininha, uma gracinha, cara de Peralta.
Esses dois atores são muito bons.
Até esse Jamie Louro já não tá mais me irritando. Esse menino é bom.
Ai, vamos seguir. Aí chega o cara lá, dando o orçamento da reforma. E assim, gente, quem nunca, né, foi fazer uma reforma e se lascou com o valor, né?
Quem já fez obra de qualquer coisa, né? Só uma fonte de despesa e de imprevisto.
Ai, Roger e Bri, eu entendo vocês, entendo todo.
E eu achei máximo que o arquiteto fica olha aquela parede ali, ele quer emassar, ele tem certeza? Porque assim, vocês querem preservar, mas vai ficar mais bonito, né? E não, eles querem manter.
É, e a parede realmente ela é muito feia, é que não explicou na série, né? Acho que na série ficou bem jogada essa parte. Mas no livro é porque o Ian, né, o Ian pai, falou pra Brianna que eles deixavam aquelas rasgos, aquelas coisas, é como se fosse um lembrete do que os ingleses fizeram.
Isso mesmo.
Né? Uhum. Aí é por isso que ela faz questão de não mexer, né? Uhum. Já isso na série ficou assim, não, ela quer manter essa parede feia mesmo.
É, até porque você tá cobrando muito caro, não vou pintar mais nada, porque tá tudo caro.
A gente, em falar em tudo caro, a gente tem aí o oposto, uma inversão do que acontece nos livros. Que enquanto nos livros Jamie e Claire são pé rapados, não, tipo, vivem no perrengue, e na série eles são prósperos, né? Inverteu, porque nos livros Roger e Bri não chegam a passar por essa situação. Eles vivem de renda e acontece de abrir e voltar a trabalhar, mas ela volta a trabalhar, tipo, pô, uma hora pode começar a acabar, vamos começar a se mexer. Tipo, eles não chegam nesse impasse de, não tem dinheiro pra obra e tal. E, tipo, eles vivem melhor nos livros, só que na série não, eles estão passando perrengue. Então foi uma inversão.
Mas eu não acho que eles estão passando perrengue, não. Eu acho que eles ficam meio chocados. É, porque eles não falam que não vão fazer, né? Tipo, abrir, ela tem uma baita herança. Isso porque eles não querem pegar o ouro lá perdido ainda, né?
Pois
ela
é.
Tem uma baita herança. Eu acho que eles só ficam com pena porque, cara, quem nunca teve um ódio de um cara que cobrou um dinheiro e no meio da obra ele fala que você tá devendo mais dois dinheiros pra ele, né?
No
só
livros...
que eles falam assim, não, vamos fazer. Já tá na metade do caminho. Porque eles ficam assim, pô, tá muito caro, tá injusto. Que eu adoro que o Roger fala assim, cara, não é o Palácio de Buckingham, não, cara. Tá doido?
Ai, gente, tem que arrumar um cheque moradia pra abrir pro Roger. Falou? Programa do governo pros dois pra conseguir terminar a obra da casa.
É, vai pegar lá o ouro da caverna do espanhol, caramba. Mas, né?
É, eles têm um monte de ouro, na verdade, né?
Não, eles têm um motivo, né? Teriam um motivo genuíno, que é, tipo, terminar a reforma da casa, tudo, e mesmo assim não vão atrás.
É, mas eu não
Pois
acho que
é.
é falta. Eu não acho que tá com falta de dinheiro, não. Acho que é porque eles são pessoas sensatas. Não são tipo eu, se eu tivesse o dinheiro da Briana, entendeu? Que ia
É.
gastar aquele dinheiro todo. Eles estão realmente ponderando. Porque, assim, gente, quem vive de renda, mas se tá tirando aquela economia, a renda diminui, né?
É verdade.
Exatamente, exatamente.
Bom, gente, aí num outro momento lá de Lollybrock, tem o Roger escrevendo o que parece ser o manual do viajante no tempo. Tipo, vai escrever um livrinho. É o guia turístico que a Mandy vai usar para trabalhar, né, ô Vilma?
É, e finalmente alguém está escrevendo sobre isso, né?
É porque
Exatamente.
as
pessoas podem precisar.
As habilidades do Roger de historiador tinham que começar a servir para alguma coisa, né, gente? Então, que bom que ele começou. O que eu fiquei passada nessa cena é que a Claire e o Jamie não escreveram na carta que aquela bolinha de mosquete era uma bolinha de ouro, deixaram eles adivinhando o que aconteceu.
Pois é, menina.
Sei se de repente eles pensaram que eles iam pescar de cara, ou se é uma brincadeirinha deles, ou então para impedir que se alguém pegasse a caixa e quisesse roubar.
Então, assim, eu acho que é que eu comentei no episódio passado, que eles fazem toda aquelas pistas, né, que eu falei que eu jamais ia entender. Eles também não colocariam, olha, dentro da caixa aí tem várias coisas de ouro, tá?
É, eu imaginei que fosse estar naquela carta mesmo que eles escreveram, entendeu? E não tava.
Não.
É, não.
É, eu ia
Bom, e
ficar
aí
jogando
tem.
bola de gude com o Leonardo, com o negócio. Eu jamais ia saber que aquilo era ouro.
Aí pelo menos não fizeram isso, né? Não, eu imagino também que aquilo deve pesar, né? Eles não perceberam o peso diferente? Que o peso é diferente, eu acho, né? Não sei.
Não sei também, né? Porque eu acho que essas balas eram de chumbo. O chumbo pesa bastante também, né?
É. Ouvinte, quem tiver, por favor, uma bola de chumbo e uma de ouro, manda aqui para a redação para a gente testar. Mas é só para isso que a gente quer, tá? Não é nada demais.
É.
Bom, aí tem também o dia a dia da Bri, do Roger com as crianças, que é uma coisa que a gente já comentou muitas vezes aqui no podcast, que é muito legal. Essa parte é bem legal nos livros, a gente gosta de ler aquilo. E aí tem o Jamie, né, dizendo que os duendes quebraram o rádio, né? E o Roger não diz que não pode ser, não. E errado não tá, gente. Desculpa.
Ai, gente, o Roger dando bronca, o Roger dando bronca, sendo, sabe aquele pai assim, mexeu comigo de uma forma, sei lá, o jeito que ele fala assim com as crianças imponentes, Jamie, o jeito que ele fala assim, ah, gente, o Roger tá muito bonito, tô rogerizada nessa
Nossa,
noite.
Vilma, gente!
Ele tá
E
muito
eles
papel de.
respeitam
Ela tá muito
o Roger, hein?
papel de paizão, assim, sabe? Ele
Ah,
tá
eu
muito
tô
bem.
meio um pouco rogerizada também, gente. E brisada. Gente, eu tô brisada. O que que tá acontecendo?
E olha, Gabi, que eu achava que você ia falar alguma coisa desse casal, dessa cena deles dois, porque na hora que eles estão conversando ali, eu pensei, que eu achei, né? Que eu falei assim, caramba, Bri e Roger não tem uma pimentinha nessa cena que depois que as crianças vão embora, que ela pergunta para ele como é que ele tá se sentindo na cadeira, e eu pensei, ai, sei lá, ela vai sentar no colo dele, alguma coisa assim. Não. Fica falando um distante do outro, ele falando que se sente bem na cadeira, ela pede um beijinho de boa sorte, ele ainda dá um beijo na bochecha dela. Lógico que eu entendi
Ai,
depois,
gente,
né?
mas sinceramente, eu achei bem
Nossa,
melhor
isso.
assim do que eles fossem forçar uma química que não existe, e a gente já sabe que não existe. Ia ser horrível. Não, acho que é por isso que eu
Não,
tô rogerizada, porque eles não estão inventando moda. Para mim tá bom assim, tá ótimo, porque é o dia a dia, as crianças estão ali, ela tá indo se preparar para fazer a entrevista dela, babadeira. Ai, vamos chegar na entrevista ainda. E é isso.
Olha, eu também achei que seria muito demais se ela sentasse ali na cadeira com ele e tal. Mas realmente o beijo eu achei bem mexuruca.
Sim,
Ela pede para dar um beijo de
é, o
sorte e
beijo
dá um
podia ser um
beijinho
beijinho
tão
melhor
sem graça
mesmo.
na bochecha.
Pra vocês Poxa, terem uma Roger, ideia, que o que eu reparo, assim, que falta uma coisinha neles, é que, por exemplo, esse beijo, esse episódio todos, eles não deram um beijo na boca. Foi beijo na bochecha, ou então eles sentavam conversando próximo. Aí é uma coisa que eu paro pra pensar, porque, por exemplo, antigamente, quando saíam os roteiros, tinha muita cena da Claire e do Jamie, que tinha cena escrita, mas a parte que o Sam e a Cat davam beijinhos, assim, não tava no roteiro. Aí eu lembro até que o pessoal falava, o beijinho foi improvisado, isso não estava no roteiro. Então eu acho que isso é uma coisa que os roteiristas não são muito de colocar. E Cat e Sam são tão entrosados ali com o personagem que ele já improvisa essa parte desse carinho, esse afeto. Enquanto a Sophie e o Rick, eu acho que não tem mesmo esse entrosamento. Para já inserir alguma coisa ali, sei lá...
Pode ser, mas eu acho que nessa cena em específico faz parte ele dar um beijo meio sem graça, porque ele tá nervoso, né? Ele não gostaria que ela fosse fazer essa entrevista. Verdade. Então meio que ele dá um beijo realmente sem graça. Eu acho que nessa cena coube. É porque eu tô enchendo o saco, falando, poxa, Roger, né? Dá um beijo, mas assim, mas eu entendo que talvez nessa cena era pra ser assim, sabe? Porque Pode depois que ela também. Sai, assim, ele fica... Ele dá pra ver que ele tá muito nervoso, que ele não tá confortável.
E dá pra ver até pelo semblante dela que ela dá uma estranhada, né? Pelo fato do jeito que ele beijou ela. Que ela sai, assim, meio olhando de lado.
E assim, gente, o Roger, ele torce pela Brianna, óbvio, que ele quer que ela seja feliz, mas ele tem medo, né, de ela ser muito maior que ele. Porque a Brianna, gente, é maior que o Roger em vários momentos, entendeu? O Roger tem uma importância dele lá, só que essa parte indecisa dele é bem chata e bem cansativa.
Sim.
E assim, eu acho que o grande lance ali é que a Brianna tem tudo, né? Tipo, a Brianna tem dinheiro, a Brianna tem iniciativa, e ela consegue o que ela quer. Mas isso tudo não acontece se ela não tiver uma base emocional muito forte, e o Roger consegue dar isso justamente por esse jeito tranquilo, calmo dele. É porque a Brianna, ela é uma Fraser explosiva, mas na série ela não tem essa explosividade. Ela só uma vez que apareceu no começo, né?
Uhum.
E ela é muito calma.
E não
calma,
apareceu
mas,
legal.
E ele acalma ela. Então acho que ele é o equilíbrio dela. Então ele é muito importante e tal, mas ele tem essas inseguranças, né?
Olha, Gabi, eu gostei disso que você falou, porque hoje a gente estava conversando no grupo, a gente estava falando justamente que o Roger arrumou uma mulher como a Brianna porque ele precisa, às vezes, dos empurrões que ela dá nele, assim, de ele ficar muito parado nessa inércia de indecisão. Mas você falou o contraponto perfeito. A Bri também é o que é porque o Roger dá o suporte para ela ser, né? Dá aquele equilíbrio nela, né? Qual foi a palavra que você usou de ele ficar mais ali... Dando aquela calma, sei lá, né? Pra não ser só o tempo todo essa parte explosiva.
Não, e depois a gente até pode comentar sobre isso, que depois eles vão conversar, né? Depois da entrevista. Mas assim, o Roger, ele não... No fundo, ele não quer que ela vá, mas ele não se opõe, sabe? Tipo, ele não a impede. Ele não faz chantagem, ele não a proíbe, sabe? Tipo, aquele cara que... Não, você
até
não vai,
eu queria ver
não.
O Roger proibindo Brianna de fazer alguma coisa. Pelo amor, né?
Jamais.
Que ela caia cair.
Exatamente. Só que ele só fica pensando, ele fala, putz, que droga.
Não, eu acho que ele tem uma inveja, não da conquista da Brianna, mas é dessa...
Da confiança.
Da confiança. E dentro de ser provedor, ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer, ele não consegue. E aí a gente vai falar realmente isso daqui a pouco, porque tem algumas coisas pra falar sobre essas dúvidas dele. Mas, assim, ele também não tá paradão, ele fica lá cuidando das crianças, né? Porque isso lá fora, Europa, Estados Unidos, não é que nem aqui, que todo mundo praticamente tem uma babá, alguém pra ajudar. Então, isso lá é uma coisa que é muita coisa, né? Enfim, mas vamos voltar nessas discussões do Roger. Mas antes, a gente vai falar dessa entrevista babadeiríssima da Brianna, arrasando muito. Eu amei, é uma cena que eu tava esperando e eu achei que não ia ter até, mas eu tava esperando, foi como eu queria, foi perfeito, amei aquele homem lá, mal educado, comendo de boca aberta.
Eu amei muito, assim, já de início da cena, antes mesmo da Bri começar a dar o show dela, a troca de olhares que a Bri dá com a balconista, com a senhora que tá lá no balcão. Sabe aquela troca de olhar que só a mulher dá entre si quando tem um homem muito babaca ao redor, assim, que a gente olha, sabe? A gente já reconhece, tipo, ai, não acredito que a gente tá tendo que aturar isso. Eu achei
e mulher
o
sempre sabe. Vai pedir pra pegar café. Ai, nem pra fechar a boca, pra mastigar.
Você pode pegar um cafezinho pra mim, querida? Obrigada.
E um pouquinho de leite, e um pouquinho de açúcar, não muito. Ah, vai te catar, vai pegar teu café.
Ai, é muito abuso.
Mas eu amei,
né?
Que a Briana não falou nada, ela só olhou pra cara dele. Ah, eu quero um pouquinho de leite. Aham. Foi lá, dois açúcar. Aham. Tá aqui o café, toma seu café aqui. E, gente, essa entrevista foi tudo, porque depois ela jantou ele, depois de chegar, porque ela fala, ele fala, né, que estava entrevistando para a secretária, ela, não, tudo bem, mas eu vim aqui me candidatar para engenheiro, para supervisora, né, que é para
supervisão.
Supervisora
do negócio. É.
E aí ela falou, supervisora de qualquer coisa lá, que ninguém quer saber também, é dona da porra
é inspetora,
toda.
Né, o a car... inspetora da usina.
O cargo, é inspeção, né, o cargo era dona da porra toda lá, que vai mandar e desmandar em todo mundo. E aí é muito maravilhoso que ela fala, essa fala é do livro, né, que ele fala assim, ah, você é uma mulher? Ah, então, tudo bem, me explica onde que eu não ter um pênis me impede de realizar esse trabalho, que aí tá tudo certo.
Ai, gente, eu fiquei tão emocionada com essa fala, com essa cena. Eu falei, ai, é essa Bri que a gente queria,
rainha,
queria ver na série, sabe? A Bri que não se intimida, que corre atrás do que ela quer. Sabe que eu lembro muito o que me marcou quando eu tava lendo essa cena? Que tem uma hora quando a Bri fala assim, que o cara fala assim, ah, tem uns homens aqui, não sei o quê. E a Bri dos livros, ela é tão feroz, assim, ela é tão pra frente, assim, que eu lembro de ela falar assim pra ele, não tem problema, que ela sabe lidar com os homens, ou ela pensa assim, eu sei lidar com os homens, eu convivo com os homens, aí ela diz que ela pensa assim, eu já matei um homem, você sabe o que é matar um homem? Tipo, ela fica tão puta que ela, ela pensa isso, sabe, que ela já matou um homem com as próprias mãos, e eu lembro muito, assim, de ficar prestando... Isso me marcou quando eu tava lendo da personalidade dela. Não teve isso na série,
é
porque
bom.
Não tem como ter, né? A gente tá na cabeça dela.
Mas de repente isso ia pegar meio mal na entrevista, se ela falasse isso.
Não, mas ela não fala. Ela não fala, né? Ela pensa.
Eu
ali.
Sei.
Não, ela é. Já pensou, falou assim, inclusive, eu já matei, eu sei matar.
Todo homem que me aborrece, eu vou lá e mato. Imagina.
É. Mas é bom quando ele fala assim, olha, os homens não são flor que se cheira. Ela fala, ué, mas vocês contratam homens que podem atacar uma mulher? E ele fica, tipo...
Não.
Não sabe nem o que falar, né?
Cara, ela mata ele.
Essa cena foi muito boa.
Todos os argumentos ela pega ele. Ah, essa cena foi muito boa. Ficou muito legal na série.
Foi muito bom. E eu quero falar do look dela, que tava lindo. A roupa dela tava linda.
Ai, tava também.
Sim, a gente tem falado muito dos looks do Roger, né? Como ele tá bonito, mas ela tava linda nessa entrevista mesmo, essa saiona.
Não,
assim,
os dois, gente, alto. Os dois estão perfeitos. Agora, tá. Engraçado, porque uma colega falou que ela adorou essa Briana dos anos 80, que aqui ela é muito mais feroz, não sei o que. Eu falei, mas a Briana é assim no livro também. É porque a série fez ela no século XVIII ser outra coisa. Mas a Briana sempre foi assim, muito... Ai, ele ouviu, eu lembrei da cena do búfalo.
Ai, gente,
aquela
esse tá
cena
sendo
horrendo.
O momento de quem ama a Bri, cara, nos livros. A gente finalmente tá vendo ela mais assim. Pô,
pra
o que
quem não lembra,
com
a cena
do búfalo...
A cena do búfalo, acho que é o quê? Quarta temporada, né? O quinta temporada... E a cena é uma merda na TV, uma droga.
Nossa,
e a Briana
horrível,
é uma
gente.
Boba. Mas, é gente, verdade. No livro a cena é onde a Briana brilha. Pega aquele touro à unha, literalmente.
Ela, exato, pega o touro na unha e na série.
Ela dá um pulo.
E ainda levou uma chifrada, eu acho, sei lá.
Ai, gente.
Ai, gente.
Enfim.
Mas tá bom, né? Pelo menos nessa parte aqui foi tudo certo.
Ai, que estranho.
Então, assim,
e ela conseguiu emprego.
Estão consertando esses dois, eu tô amando e, enfim, aí e aí a gente vai falar agora que a Bri conseguiu, óbvio, né, que depois dessa, quem é que não vai empregar ela? Porque, além de tudo, Aí ela chega e fala assim, depois de falar, né, o que que o pênis dela impede ela de trabalhar, ela lista tudo que ela já viu, que tá errado, que tá com problema, que tem que consertar, já deu a solução, já falou que vai ser barato com ela, se eles
Não,
contratarem ela.
e fora que ela fez uma ameaça velada, né? Ela ameaçou também.
Exatamente. Verdade. Porque ela é
Né? Não
filha
é
do
só
Jamie,
isso,
afinal de contas,
não.
né?
Né? Não é só porque ela foi fodona, não. Ela falou assim: olha, então, tem isso errado. Eu acho que talvez não vai ser
Seria
legal,
bom.
né?
Você não quer
Ai,
levar uma
gente,
multa, né?
rainha. Rainha.
E tá errada nada, tá certíssima. A Briana não errou nada esse episódio. Quer dizer, erra sim, né? De não querer ver lá, falar com o Jamie onde é que é a caverna do espanhol.
Exatamente.
Vai esperar o garoto esquecer tudo e pra saber onde é que tá lá a mina de ouro. Ah,
É isso porque o Roger
tudo.
perguntou para ela de novo nesse episódio. Você não acha melhor a gente falar com o Jamie?
O
Não, não,
Roger
deixa
tá louco
quieto.
pra perguntar.
O
Eu, se
Roger é
fosse
dos
ele, eu
nossos.
perguntava. Oi, Jamie, aí, tudo bem? Como é que você brincava com seu avô? Me conta, conta aqui pra mim. Fala. Só pra saber.
Ai, gente.
É, bom, aí num outro momento, né? Abri, conseguiu o emprego, volta pra casa. E aí, antes de chegar na parte que abri volta, eu gostei dessa cena. Porque, primeiro, né, quem é pai e mãe já deve saber disso muito bem, né? O Roger, na hora que fica tudo em silêncio, ele para. Ele, cara, tá quieto demais. A hora que tem o silêncio, ele para, e vai ver que tem alguma coisa errada e tem, né? E
Isso é
depois
muita vida
porque.
real, gente.
É. É
É,
verdade.
tipo, barulho, tudo bem.
Inclusive,
Barulho você não corre
hoje isso
atrás, mas o
aconteceu comigo,
silêncio.
gente.
O que foi que aconteceu, Ana?
Tava tudo quietinho. Quando eu fui ver, o Léo tava tirando todos os lenços umedecidos do pacotinho. Uau! Tirou tudo. Calmamente.
Cara, o silêncio é um perigo.
Sim, criança em casa, silêncio é motivo de ter alguma coisa errada, é
É.
verdade.
É, e eu fiquei
Mas aí
sabendo,
eu.
Vilma, que você gostou de ver o Roger pintando a casa?
Cara, era isso que eu ia falar, porque o Roger e o Jamie, eles estão prejudicando meus comentários, que estão muito superficiais. Porque quando entra nessa cena do Roger ali fazendo o papel de pai com as crianças, de todo doméstico que já tá mexendo comigo, a gente ainda vê ele de camiseta, todo sujo de tinta, fazendo trabalhos manuais. Sabe? Vendo ali aquele bração dele, aparece o braço forte ali, o peitoral mais destacado da camisa. Gente, eu já imaginei toda uma fic bem pornogenérico assim na minha cabeça, sabe? Voltei até a cena algumas vezes assim. Eu tô achando lindo, Roger. Então, meus
Meu
comentários estão
Deus, olha aí.
frívolos, superficiais, entendeu? Por causa dele.
Então eu vou falar sobre ele pintando, né? Tipo, também achei o máximo, mas eu gostei da parte dele pintar a parede ali devagar, sem pressa, porque aquilo é muito Roger. O Roger é uma pessoa tranquila, né? Inclusive, ele teve muito problema lá no século XVIII, porque ele é muito tranquilão, né? Tem hora que dá uma agonia de estar tão lerdo? Tem, né? Mas ele tá lá de boa, tá arrumando a casa dele, ele tá ali concentrado na parede, mas tá ligado nas crianças. Tanto é
Tá
que ele vai
ligado
lá,
nas crianças.
descobre que o Jamie, que com a irmã na despensa. E o Jamie, cara de pau, né? Cadê a sua irmã? Não sei. Caraca, é muito cara de pau.
Aí a garota encheu o saco dele e trancou a menina.
Não, e pior que ela, tipo, ai, de novo, de novo.
E ela amarradona lá na despensa, né?
Não, e é uma despensa tipo de sombria, não é uma despensa clarinha, né? Meio estranho ali o lugar.
Parece um
E ela feliz
cativeiro. Aí eu tô
da
imaginando
vida.
que é, sabe o quê? Aquela ali é a parte que a Jenny construiu para guardar as batatas que a Clé mandou plantar. Fiquei
Ah,
viajando.
pode ser, pode
pode
ser.
ser.
Fez um depósito lá. Mas eu achei o máximo lá. E é muito legal que o Roger chega e fala assim: quando olha a Mandy na despensa, ele. Aí eu preciso trabalhar melhor meus castigos, que não tá dando certo.
Tadinho. Dois capetinhos que ele tá tomando conta, porque olha, Mandy e Jamie nos livros, pelo amor de Deus. Os moleques
Meu
são fogo na
Deus.
roupa.
São fogo na roupa,
E aí
real.
sim, agora chega a Briana, e a Briana chega, ai, conseguiu um emprego! Aí o Roger com aquela empolgação, né? Aham, legal.
Ai, gente, essa parte ficou muito fiel. Eu lembro que eu tinha uma preguiça do Roger nessas cenas. Eu entendia, Mas o Roger me irritou tanto no livro 7, nesse período, que eu ficava assim, ai, revirava o olho 10 vezes. E graças a Deus, na série, pela falta de tempo, isso tudo é, tipo, condensado. Então, rápido desenvolve qual é o pensamento dele e rápido eles fazem as pazes, né? Nos livros é mais detalhado, demora mais um pouco, a gente passa mais tempo se irritando. Então, eu achei ótimo essa cena,
verdade.
Foi bem fiel ao livro. E retratou, assim, bem legal a relação deles dois.
Sim, ele conta pra ela o que tá pegando e ela também toca no assunto, né? Ela fala, ué, mas você não vai ser pastor, meu filho?
É. Ah, gente, né? Até que não ficou tão claro na série, mas o Roger, ele... Porque muita gente pode pensar, ah, ele é professor de história, porque ele não volta a ser professor? No livro explica que ele fala que ele passou muito tempo sem publicar artigos acadêmicos, que outras universidades não iam aceitar ele, que não sei o quê, tem todo... Fora esse entrave de ele achar que não quer mais ser historiador, porque a história não é confiável, aí ele querer ser pastor e depois descobre que não quer ser pastor porque não tem... vamos dizer, as coisas não estão escritas, não, enfim... Era essa preguiça que eu tinha no livro 7, de tipo, ai, Roger.
Mas eu acho que eles consertaram isso na série. Essa conversa que o Roger teve, acho que consertou tudo. Porque, assim, como é que eu vi essa cena? Eu achei que ele estava feliz, né, com a conquista da Bri, mas se sentindo menos, porque a Bri conseguiu um empregão e ele nem sabia o que ele queria fazer.
Exato.
Mas eu gostei da reflexão dele. É, porque ele diz, né, na série, eu acho que eles conseguiram arrumar, porque no livro é um saco mesmo, olha. Ele fala que quando ele decidiu o que ele ia fazer, aí eles mudaram de século, né? Mudaram completamente de onde eles estavam. E que nesse século as crenças deles também mudaram a partir do momento que eles conseguiram mudar as coisas do passado. Então ele já, né, porque a criança, ele ia ser pastor e tudo era alguma coisa que Deus resolveu e tal. Não sei, Deus resolveu não, né? Ficou feio. Era uma criação de Deus mas não, eles conseguiram mudar coisas, então ele ficou confuso. Aí tem essa parte também de história, que ele quer contar a história como ele viu. Ele tem uma experiência que nenhum professor tem, mas ele nunca vai poder usar, que isso também é desanimador.
É porque então, ele não pode falar, tipo, a fonte, né? Como ele vai contar a fonte? Como que vão...
Exatamente.
Né? Como que ele vai explicar isso?
Ele é o único que pode falar exatamente como é que foi a história e ele não pode, porque tem coisas que não são contadas. Nem aqui agora, que tem muita história sendo resgatada do ponto de vista de indígenas, do ponto de vista dos negros escravizados, porque antes era só os portugueses chegaram, o ponto acabou. Né? E agora ele sabe todos os lados. E aí eu gostei que ele está inseguro, ele tem medo de não conseguir dar conta da Bri, né? De ele ficar menos... Mas, cara, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Quando ele resolver o rumo da vida, melhor ainda, porque também, Roger, não dá pra ficar assim pra sempre, tá?
Não, e outra coisa também, assim, que eu acho que não fica, talvez não fique tão claro para as outras pessoas, mas a questão da fé é que não é só apenas ser pastor. O Roger, ele é presbiteriano, e ele é presbiteriano calvinista, que é todo, assim, como é que eu posso explicar? Tipo, é uma coisa de predestinação, que quem segue é essa coisa de ser calvinista, acredita que tudo está predestinado. Então, para ele, é uma bomba realmente em tudo que ele cresceu acreditando. Ele fica, não, mas espera aí. Então, se tudo vai acontecer por um motivo, o que, que é isso que eu vivi, né? Será que não faz sentido? Então, eu entendo, sabe, que ele fica completamente assim, meu Deus, o que, que eu faço, né?
Verdade.
Mas eu gostei também que foi tipo assim, já conversaram e tá tudo bem, sabe? Pronto.
Se entender.
É, eu gosto que eles se acertam. E assim, Vilma, realmente não tem nenhum beijo quente. Eu prefiro assim.
Gente,
prefiro
não,
assim do que forçar um negócio que não existe. Não,
e o pior é que eu acho que não cabe nem um beijo assim, hot. Mas sabe quando você faz as pazes, aquele beijo selinho assim? Tipo, ai, nem isso, sabe? Nem isso. Eu acho muito estranho.
Tá bom. E por fim, né, em outro momento, a cena final dos Mackenzies, né, estão sumindo biscoitos da dispensa, né, e é muito engraçado que a Bri fala, cara, acabei de fazer compra, cadê?
O erro da Bri do Roger... Não foi se fazer de doido, igual o Jamie fez lá na primeira temporada. Porque lembra quando a Claire falou, na verdade na primeira temporada não, no livro, porque na série nem foi dessa forma, né? O Jamie no livro 1, quando a Claire fala, ah, eu sou viajante do tempo, o Jamie pensa assim, cara, eu não vou discutir com doido, eu vou levar ela lá na pedra e eu vou mostrar pra ela que ela não pode atravessar a pedra nem nada. Aí ele chega lá com ela e ela toca na pedra, ela quase vai e ele, opa, é verdade, entendeu? Ele acredita. O que era pra Roger e Abril fazer com o Jamie era tipo, ah, então tá, leva a gente lá com esse é um nome até super complicado, gente, que eu não vou conseguir repetir agora.
Eu anotei aqui. Ele falou que é o Nuk'Lavi, né?
É,
e aí eu até peguei o que é, só pra vocês saberem. É uma criatura originária lá do folclore do norte da Escócia. E é uma criatura horrenda, maligna, e até hoje é temida. Então é uma lenda presente lá, né? Que a ponto de que muita gente nem sequer pronuncia esse nome que a gente tá falando aqui várias vezes.
Ai, que horror.
Eles não pronunciam o nome pra evitar... É evitada pelos moradores locais. Então, assim...
A gente pode falar.
Voldemort.
Não, e o pior que eu tô vendo as imagens é muito feio. E quando ele fala, ai, pai, é tal coisa, o Roger explica pra Bri, ai, é um demônio.
Ah, então tudo bem. Agora, eu acho que o Roger tá super certo nisso. Porque a Bri, o primeiro ponto dela é não acreditar que criança é isso, criança é aquilo. Mas o Roger, cara, ele é só viajante no tempo. Como é que não vai acreditar em folclore, gente? Tá certo, Roger. Roger, você tá acertando.
Verdade, verdade. Não tem que ser igual a Claire, que viaja no tempo e é super cética. Tem que acreditar que existe magia no mundo mesmo.
É
super científica. Vai e volta toda hora de século pro outro. A filha vai, o neto volta e não, mas a gente só faz aqui, não acredita nessas coisas, não.
Ah, mas é bom a gente frisar no que o Jamie falou, né? Que essa criatura disse pra ele que era pra ele pegar a comida, né? E levar pra ele, senão ele levaria a Mandy embora.
Ah, verdade.
Foi por isso que ele pegou, né?
Verdade.
Importante.
Ele só tava
então,
protegendo.
Apesar daquela peste. A peste da irmã. E fiquem de olho nesses biscoitos sumindo, hein, gente? Que vai render.
Pra vocês verem, ele tranca ela na dispensa, mas ele não quer que ela vá embora. Ele cuida pra o Nuk'Lavi.
Ele cuida. Eles são muito unidos.
Esse foi o fim do núcleo nos Mackenzie nos anos 80. Gostamos. Eu gostei muito.
Também, gostei muito.
Também, foi legal.
Bom, gente, nesse meio tempo, tem o Jamie, a Claire e o Ian, jovem Ian, estão lá na floresta, estão indo viajar, porque vão pra Escócia. E eu achei legal essa interação. Gente, olha, uma coisa, esse episódio, essa temporada, eu tô com essa impressão, que tá fanserve bem feito em todos os episódios.
Tá mesmo. A parte que é... Até o que ela fala do comportamento escocês, que é uma coisa que a gente adora falar, na hora que ela diz, que ela dá a maçã pra ele e fala, eu sei que você, tipo, já convivi com os escoceses de muito tempo pra saber que vocês não gostam de frutas frescas, né?
Fresca, de comida fresca.
Uhum.
E é muito legal que ele fala que tá procurando... Ela, o que você tá procurando aí? Ele, uma maçã. Mentira. Aí ele fala do escorbuto. Lembra que ela falava muito? Isso é muito falado nos primeiros livros, a história do escorbuto, né?
Exatamente. Que tem que comer a maçã, ele come a maçã e fala, que delícia.
Mas aí depois ela dá um pãozinho, um queijinho lá pra ele, que é o que ele quer comer de verdade.
Gente, mais um comentário frívolo. O Jamie tava lindo, comendo maçã, lindo, andando na floresta de coisa. Na hora que ela pergunta como é que tá, que ele fala, delicious, com aquela voz assim, nossa, lindo demais, muito sexy, amei.
Ah, ele tá mesmo, cara. E a interação deles tá muito fofa, tipo assim, ele procurando uma comida, ela pergunta o que quer, ele fala outra coisa, mas todo mundo sabe que tá todo mundo mentindo
não,
ali.
Não, e ele falando que ela tá bem conservada, pela idade.
Que tem todos os dentes.
Que tem todos os dentes. Eu amo esses diálogos.
Gente, porque apesar desse renil lá do século XVIII, a Claire já tem 70 já?
Não, a Claire
ela tem 50
nessa parte
e poucos.
Aí ela tá. É? Acho que se já chegou nos 60, ou talvez ainda não chegou nos 60. Deve estar quase.
Não,
nos 60.
60 chegou sim.
Sim, então, deve estar nos 60 já. Por
É,
aí.
porque ela chegou no século XVIII com 27. Ela ficou o quê? 2 anos lá?
Ela volta pro Jamie com 50.
Ela volta com 50. Ficou uns 2 anos.
Entendeu?
Ah, eu não sei. E a Camila já estava mais velha.
Não, ela volta com
Não,
50.
é.
Nessa aí, eu acho que. Ela deve ter uns 60, gente. Que o Jamie não tem 10 anos. Quando. Ainda não tem 10 anos, eu acho. Ou o Jamie tem uns 10 anos já.
Não.
Na série.
É,
Por
tem
aí,
60 e
né? Eu acho que ela
pouquinho.
tá com uns 60, assim. Eu acho que deve ser uns 60.
Ela tá com 60 e o Jamie uns 50 e poucos, né?
É, por aí.
É.
Bom, e aí estão ali, daqui a pouco vem o jovem Ian. E o jovem Ian boladíssimo, achando que o seu bug tá em todo canto. Ai, me deu uma dosinha dele.
Dá uma peninha mesmo.
É, porque ele sabe que o Arquibug não vai matar ele, mas pode matar quem ele ama, né? Então, a preocupação
Quando
não é
menos
por ele, né?
esperar.
É.
É, eu gostei dessa cena, porque lembra que no episódio passado eu até senti falta deles temendo pela vida da Claire e do Jamie, aí de ter mostrado, né, que o Arquibug poderia pensar em matar um dos dois, né, para atingir ele. Gostei.
Exato,
Ah, mas
exato.
eu acho que se eu fosse o jovem Ian, eu não ia ficar com medo de matar o Jamie aqui, não, porque primeiro não teria feito. Segundo, que, cara, o homem não ia matar o Jamie. Dá licença.
Ai, amiga, sei lá, eu acho que ele fica com medo de ser na trairagem, porque realmente matar o Jamie no mano a mano não vai, mas na trairagem, né? Um tiro de longe.
Ah, na
Eu não digo nem no
trairagem.
mano a mano, não. Tem uma história deles dois, entendeu? Não é qualquer coisa. Eu acho que ele não mataria o Jamie.
Não,
Não, não foi caso de matar o Jamie.
isso é
É,
verdade.
enfim. E aí, foi lá, acalmou o Ian, e aí seguiram viagem, estão indo para a cidade. E aí, na cidade, agora a gente vai falar de quem? Do William na cidade. E, cara, aqui, meu povo, eu quero adiantar já. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu acho que é capaz até de eu gostar do William na série.
Gente,
Porque, sério,
ô Gabi,
vocês não têm noção.
você nunca agradeceu tanto a série ter um tempo limitado de minutos por episódio. Você nunca agradeceu tanto, porque aí ter um tempo limitado não tem como adaptar toda a tosquice do Willian, toda a chatice dos capítulos dele.
Não, cara, sério, gente, eu vou falar uma. Eu odeio o William no livro. Eu quero que o William no livro morra, porque ele é todo errado.
Credo, Deus!
Detesto o William. Pra mim, ele só erra.
Não,
Só erra.
aí você já tá
Detesto,
exagerando.
detesto. Não, não é assim também. Você tá exagerando
Não, o William
demais.
só erra, gente. Ele só erra, ele guarda. Enfim, não vou dar spoiler do William aqui. Mas eu acho que ele, cara, acerta. De cada 10 que erra, acerta uma. Na minha opinião, eu detesto. Detesto ele no livro.
Olha, mas na
Mas.
série ele não tá errando, ele tá acertando. Foi o único que tentou
Nada, gente.
ajudar a prostituta ali na hora que
Então,
os homens
começa com
estavam
ele com o
tentando.
primo, né? O primo dele bebum lá, vomitando lá, todo errado. Agora, outra coisa. Como esse cara tá parecido mesmo com o Sam? Sério. A gente já tinha achado ele parecido, olhou foto e tal, mas na cena teve uma hora que eu olhei assim rapidinho. Sabe aquele segundo que você faz uma confusão visual? Ele é muito igual nas expressões também, no olhar. Olha,
Na
escolha perfeita.
postura, né? Eu achei ele bem com o porte do William dos livros, assim, que ele é alto,
Olha,
imponente.
eu acho ele mais
O
parecido
jeito
com o
de
Jamie
olhar.
quando ele tá com aquele chapéu, assim, quando ele tá descaracterizado de casaca vermelha. Ele sem o chapéu, só com o cabelo, eu não consigo ver semelhança com o Sam. Mas
Não,
tem
mas não
gente
é
que
nem a
realmente tá achando
semelhança, eu
bastante.
acho. Não é nem, tipo, tanto físico, mas assim, a interpretação, sabe? Eu achei.
É, o porte, né?
É,
Vamos dizer assim.
fisicamente
O
é muito
porte, isso.
parecido, mas assim, ele pegou as expressões do Sam, cara.
É.
O olhar do Sam. Gente, sério, esse menino é muito bom.
Gente, falando também no primo, eu tive uma surpresa quando eu fui fazer a pesquisa aqui, a minha pautinha, né, para o podcast, que eu anoto o nome dos atores novos e tal. E quando eu fui ver esse ator aí que faz o Willy, eu sabia que era um primo do Willy nessa cena, mas não é o Henry. Nos livros, esse é um irmão do Henry, o Alan. Só que eu achei ótimo que já inseriram o Henry ali para familiarizar com o. quem tá, com o público, porque o Henry vai ser um personagem que vai ter uma importância na trama do Willy. Então eu achei que foi genial a série mudar isso. Detalhe, eu não sabia, eu descobri por acaso, quando eu fui ver o nome do ator lá, em vez de estar Alan, tava Henry, entendeu? Eu até reli a cena pra falei, gente, mas era o Henry. Fui lá, dei uma relida, mas não, é o Alan, irmão do Henry.
Economizando o primo, tá certo, tem que economizar mesmo. Esse povo tá muito
exatamente.
Frio. Eu gostei. Gostei dessa mudança.
É, também gostei. Foi uma mudança que vai fazer bastante sentido.
É.
E, gente, a cena em seguida que eles estão ali da prostituta foi uma cena muito forte, né? Um cara, né?
Mais uma cena de violência contra a mulher.
Sim, ele agride uma mulher dizendo que ela tem varíola, né? E que ela sabe, e ali todo mundo em volta começa a gritar e
o Willy fica horrorizado,
fogo,
né,
nela, e o Willy fica horrorizado, ele fica assim, extremamente horrorizado com aquela cena, tira o casaco dele e joga sobre ela, que acaba morrendo, e eu achei a cena do corpo dela com a casaca vermelha por cima muito emblemática. Gente, sim, essa cena... Eu achei, assim, incrível.
Essa cena porque foi muito bem feita.
Eram todos soldados ingleses, né, que estavam fazendo aquilo com ela. Foi realmente muito simbólico.
Não, a mulher foi queimada viva, gente. Foi queimada viva, sim. Sei lá, sangue frio, queima-roupa. Como é que fala um negócio desse? Do nada, o cara lá tacou fogo. E ninguém fez nada, né? Ficaram zombando.
Sim.
É, mas isso aí, gente, é fruto de educação do Lorde John. Porque ali, assim, o Jaime faria a mesma coisa, óbvio, mas o... Aliás, os dois, né? Sei lá.
Os dois.
Não,
mas,
final,
ó, vou te falar que ele puxou tanto o Jamie, que o Jamie, gente, desde novinho já ia atrás das meninas, das novinhas pra defender. Não importava qual. Ele sempre ia lá.
É verdade.
Se arriscava pra defender e tal.
Ele tinha até um hobby de apanhar pelos outros. O Jamie, no livro 1, tinha um hobby de estar apanhando pelos outros.
É, Jamie nunca mais apanhou pelos outros, né? Tem tempo que ele não apanha.
Ah, graças a Deus.
Por terceiros.
Aí o Willy vai lá e amaldiçoa os paus de todos, né? Pra que apodreçam e caiam, que é a melhor maldição que ele poderia fazer pra aqueles escrotos.
Justo. Né?
Dá um esporro, né, no povo.
Justo.
E ganha uma missãozinha, né? Porque
recebe,
no começo dele com o primo... É que, ai, não me chamaram ainda, não sei o que e tal, ansioso.
E ele,
quer ganha...
ir, né?
Ele quer.
Ele quer ir porque vê, na verdade, aquilo assim, ele enxerga tudo como se fosse uma grande honra, né? Ele lutar e tirar os rebeldes dali, né? Ele enxerga realmente isso, né? Como uma coisa muito, muito honrada, né?
Gente, aí ele ganha essa missão... E aí, nesse primeiro momento, quando ele chega lá, meus olhos já reviraram 3 voltas. Falei, ai. Porém, obrigado de novo, Star, por corrigir todo esse plot do William. Para mim, é o pior plot que existe em livro. Eu vou contar o que é no livro. Cara, é ridículo, é patética. É um episódio dos Trapalhões escrito, entendeu? William perde panela, é roubado, perde cavalo, fica dando volta na lama. É um horror. É um horror. Eu achei o cavalo fugir muito mais
digno. É
muito
digno. Chato mesmo. Não, eu
Ai,
digo
horrível.
Assim todo
Não,
que eu
é
amo
patético.
Willy. E eu amo o Willy real, gente. Eu amo o Willy real oficial. Não gosto que fale mal do meu cristal. Mas eu detesto ler os trechos dele. Deixa eu explicar. Eu
não,
gosto
é
do personagem, eu gosto da personalidade dele, mas é muito chato a Diana ficar escrevendo capítulos e capítulos,
nossa,
capítulos e capítulos e capítulos e capítulos dele se perdendo, ele se ferrando. Gente, pra vocês terem uma noção, até sem cabelo ele fica. Ele é roubado e cortam até o cabelo dele, ele fica sem cabelo.
Não, é horrível.
Ai,
é horrível.
Deus,
gente,
tô rindo,
sério, quando vocês forem ler... A hora que chegar o Willy, pode pular. É ridículo. Não faz a menor diferença. A gente só fica
mas
pular.
Precisa ler,
pode
gente.
Sim.
Ai, gente.
Tchau,
não,
Júpiter. O
não
cavalo
pula,
foi
não,
embora.
Porque ele é um personagem que é importante. Os capítulos dele são chatos, mas ele é um personagem que são importantes. E o principal, ele melhora. Eu digo isso pela pessoa que leu o livro 9. Não me entediei em nenhum capítulo do Willy. O plot dele, eu acho que a Diana percebeu o tanto de reclamação, melhora consideravelmente.
Ai, Vilma, sério, faço votos, porque eu vou te contar, eu detesto. Tá, vou parar de falar mal. Gente, vocês lembram quando eu ficava falando da Bri? Cara, Bri, eu gostava da Bri. O William realmente detesto demais, é muito chato. Mas na série, olha, eu não tô tendo nada para reclamar, tá ótimo, né? Ele com a missão dele de carregar lá os três bilhetinhos ultra secretos sem nome.
Não, e eu só quero falar uma coisa que, tipo, quando o cara fala assim, ó, você vai entregar para fulano, ciclano, beltrano, não escreva, memorize esses nomes. Gente, na hora eu ia esquecer. Na hora, assim que eu saísse dali, eu falava, mano, para quem mesmo?
Eu não podia pegar
Não,
essa missão porque
você
eu não tenho
realmente
memória. Todo
não.
mundo que convive comigo minimamente sabe que eu não tenho memória.
Gente, a
Porque
Gabriela,
se o
vocês não
cara
têm noção.
chegasse para mim, fala.
Falou, pra
É o
quê?
que
Você sair
anda.
pra. Você ia pegar. Não, gente, o que eu faço de repente a Gabriela, vocês não têm noção. A pessoa mais
Desmemoriada. Foi eu mesmo.
desmemoriada ever.
E
E
todo
se
mundo que
você
convive
pegasse uma
comigo,
missão
mínimo,
dessa.
sabe? Não posso. Eu esqueci a saída da porta.
Sim,
Eu
eu falo,
falei, ah,
pra
moça,
quem
você me
mesmo,
desculpa, mas
gente?
eu vou ter que
Pra onde
esquecer.
eu vou? Ela é realmente a Dory do Procurando Nemo. Ela
Sou
fala,
mesmo.
hã? Mas, não, mas realmente eu também não ia lembrar,
Inclusive,
não.
vocês falam, né, que ah, publico podcast, né, sem editar, não pode, gente, porque tem momentos que a gente solta os comentários, a maioria eu, de não, e aquela parte, gente, e falo assim, com começo, meio e fim de uma coisa que não existe. Ou que eu lembro errado.
É por isso
Aí
que eu
eu só ouço as meninas assim. Gabi, é, não, no livro não é
não
assim.
é
Eu,
isso
ah, não,
não.
corta tudo.
É por isso que eu digo no Telegram que o pessoal pede pra gente soltar sem edição pra publicar mais rápido. Eu falo, gente, vocês vão descobrir a fraude que é o DinaCast. Se a
Não, a
gente.
gente não é fraude, a gente guarda muito bem.
Vai ser
Mas,
um. Vão
enfim, eu.
descobrir tudo, a gente vai ser cancelada. Não pode ser os cortes sem edição.
Ai, gente.
Ai, gente,
Mas
mas
eu
ó,
achei o máximo.
voltando
Mas
aqui
enfim, eu
da
realmente.
história pro William, coitado, né? Ele perdeu tudo, perdeu o cavalo, perdeu todas as coisas que estavam em cima do cavalo
Perdeu tudo.
e fica andando, perdeu tudo. Vejo o drama de William, perdeu tudo, vive de aluguel. Na verdade, a Claire e Jamie, né? Perderam tudo, vive de aluguel. E ele tá andando a pé lá, coitado, e. Ah, é, lembrando que entrou um galho no braço dele, então ele tá
Sim, apareceu
machucado,
uma
né? Uma
cobra
árvore,
primeiro,
né?
né? Uma cobra que afugentou, espantou o cavalo dele, ele cai ali numa ribanceira e entrou um pedaço de pau no braço dele.
É,
Não, vou te falar
coitado.
que eu vi tudo isso sendo resumido num cavalo fujão com muito alívio. Nossa. Okay. Sério.
Gente, mas
Não, mas
obrigada, Star.
realmente, é assim, ó. Não, não, realmente, eu falo isso, eu realmente, porque eu gosto do Willy e tal, quero e defendo, mas não tem como defender os capítulos dele. Porque, gente, só pra vocês terem uma noção, assim, eu vou dar um resumo muito, muito resumidamente, perdendo muita coisa. Ele sai com o cavalo, aí ele é roubado. No meio que ele é roubado, ele é raptado por duas mulheres velhas. Aí as duas mulher véia fica prende ele, tipo, meio que sequestra, aí solta ele numa praia. Tipo, e nisso vai acontecendo várias coisas, várias coisas, várias coisas. Ele pega o caminho errado, tipo, ele vai pra direita, pra esquerda, acho que eu vou pra esquerda. Aí vai pra esquerda, aí. Ai, gente, e demora muito, é muito chato. É muito chato, realmente. Então a
E
questão, o
tudo isso ele
problema não é
muito
o Willy, a
atrapalhado.
pessoa dele, tipo, o caráter dele, né? Ele não é uma pessoa ruim, só que ele se mete, coitado, ele é muito azarado.
E
Mas
atrapalhado.
na série não, na
Ele é
série
atrapalhado.
não, né? Na série o
Nossa.
Ian encontrou com ele, graças a
Sim, o mundo é
Deus.
uma ervilha, né? O
O
mundo
mundo é uma ervilha.
voltou a ser uma ervilha em Outlander.
Não, e o Ian encontrou e já meio que falou assim: Ah, eu sei quem é você, né?
Não, não, primeiro ele fala. Não, ele ó, encontra lá na. Aliás, gente, na hora que o Willy tá lavando o rosto, é aquela da parte da abertura, né? Na abertura tem alguém lavando o rosto, é o Willy que tá ali. Então, achei, enfim, detalhes desnecessários, porém, que a gente vê. Eu adorei que o William fala que ele fala, ah, você fala inglês? Que ele fala, apesar de alguns ingleses dizerem que não, que fala mal, mas, né, não. um shadezinho lá, né, de leve.
Uhum.
Gente, a série forçando muito que o Ian conheceu o Willy.
Verdade.
Na série, o Ian não conheceu o Willy. O Ian não tava em Lallybroch quando o Willy foi lá. E ele falando, não, eu conheci seu pai, você, não sei o quê. E o Willy, é sério, não lembro. A série forçou demais. Mas olha, eu vou falar, para algumas pessoas, por exemplo, eu, no episódio passado, eu não lembrava que o... Eu nem me lembrava que na quarta temporada, quando o Ian lá tá falando com o Jamie sobre o Willy, eu não lembrava. Na hora que eu assisti, eu não lembrei. Ah, o Ian nem conheceu o Willy.
Não,
eu
mas na série ele mundo. Conheceu.
Não.
Não, na conheceu. Série ele não conheceu. Ele não tava conheceu. Lá, Gabi.
Ele não tava. Por sinal, nessa cena aí...
da não, série mas no fosse... livro tava.
Não, no livro tava, sim. Mas na série não.
Tanto
na
que série, no Willy... último episódio a gente falou sobre, e quando a Bri fala lá que o Ian, não sei o que, aliás, quando o Ian fala pro Jamie, a gente falou, ah, é mesmo, é lindo. Só que daí o pessoal no Telegram que lembrou a gente, que na verdade foi um furo, né?
Uhum,
e a gente, nossa, a gente nem se tocou, nem lembrava disso.
Exato.
Mas realmente.
Ah, mas é um furo que é furo bom. Então, olha, furo que pelo menos combina com o livro.
A Kátia falou uma coisa engraçada que eu rachei o bico no Telegram, que ela falou que a série não quis pagar a diária do John Bell quando gravaram a quarta temporada. Porque uma das desculpas até que eles falaram pro jovem Ian não tá, seria que não teria lugar na mesa na hora da filmagem. Pra ter o John Bell. Sendo
ah,
que
eu lembro.
Ela mandou um print da tela horrível. Que tem um lugarzinho sobrando bem do lado do Murtar. Então daria pro John Bell estar tá ali,
gente,
sabe?
O Murtar, eles enfiaram o Murtar
nesse
episódio.
Tá lá, né?
Isso, o jovem Ian não tá em Fraser Reed quando o Iggy vai lá.
Ai, eles saudade do Murtar.
Forçando isso daí.
Ele tá palaciando lá com o John Quincy Jones.
É, gente, vamos todo mundo fingir que realmente eles se conheceram, mas
ficou ele
também, não se lembra.
Eu adorei a interação dos dois. E, cara, e assim, no final, só faltou o Jovem Ian mostrar lá o exame de DNA do ratinho pro William, né? Que lembrando qual é o segundo nome dele, que é Jamie, e de que o Rolo ficou perto dele porque considera uma família.
É.
Só faltou, né? Só a foto dele, dele nascendo com o Jamie do lado.
Olha, nessa cena, esse ator foi nessa cena que ele me ganhou. Na cena que ele começa a tentar falar
ele é muito bom.
Da canção da morte dele, quando ele fala o nome dele todo. Se alguém não se tocou, quando ele fala, ah, não, isso tá muito grande. Eu vou botar...
William James.
William James, que é o nome que o Jamie deu pra ele quando batizou ele lá como papista, lá na quarta temporada, né? Então, para quem não lembra, é isso. Mais uma vez, ele mostrando que o cavalariço lá, o... Como era o nome do Jamie lá em Hellwater? Era o Mac,
era
né?
O...
Não é Mac que ele chamava?
Mac.
É, o Mac.
Era Mackenzie, né?
Mackenzie, né? Só que ele, eu acho que abreviava. É. Enfim, era Mackenzie que marcou a vida dele, né?
Aham.
Uh-huh.
E quando eu achei que o Willy também mostra o lado dele sarcástico, quando ele fala lá, tipo, se a música tem que ser composta com antecedência, ou se a pessoa confia na musa da inspiração e vai na hora, vai compondo. Aí o Ian olha pra ele, tipo, cala a boca.
Ai, gente.
E eu achei bonitinho o Rolo se achegando a ele, assim, e tal, e ele fazendo carinho no Rolo.
Sim, foi muito fofinho.
E aí os dois chegam, e aí a sorte do Willy, né, de encontrar o jovem Ian, né, que é auxiliar de enfermagem da Claire nas horas vagas, então cuidou lá dele direitinho. Ai, gente, a hora que meteu a faca naquela ferida, horrorosa,
eu quase vomitei.
Tá horrível.
Nossa,
mas gente. Eu amei que teve a cena, que eu adoro
também.
Ver podologia.
Ai, não, eu odiei.
Ah, não, eu
amo
odeio.
De podologia.
Não, gente, eu não entendo, assim, eu não entendo. Mas realmente, né, cada um tem o seu gosto duvidoso. Mas eu não sou aquela pessoa que gosta de ver vídeos de extração de cravo. Eu odeio essas coisas.
De cravo
eu
gosto, agora de podologia eu não
gosto.
Você
gosta? Ai,
da
gente,
fase.
Não.
De cravo.
Eu já passei
mas
da fase
gostava,
da
né?
de cravo e agora eu tô na fase da unha encravada. Adoro.
Nosso Senhor Jesus.
Ai, meu Deus. Mas voltando ao
Ai,
Oscar.
Eu...
Mas voltando ao Oscar.
Ai, gente, mas na hora não dá um medinho quando ele pega a serra? Ele fala, pega a serra, pega a serra.
Nossa, eu fiquei, eu falei, gente, vão cortar. Porque assim, é baseado nos livros, né?
E detalhe, eu não lembrava dessa cena no livro. Eu fiquei realmente pensando, eu falei, gente, como assim? Como assim isso acontece? Eu não lembrava dessa parte toda.
Não, eu também, eu fiquei tipo assim, intensa.
Acontece, só que a gente não vê a cena. É, a gente sabe da cena já quando a Rachel tá contando pra ele, porque ele tá desacordado, entendeu?
Uhum. Ah, aliás, gente, a gente nem falou, né? Mas o Ian chega lá e, com os irmãos Hunter, né? Que é o Denzel Hunter e a Rachel Hunter. Ele é médico e ela ajuda ele. Eles são quakers.
Dois personagens.
É uma coisa muito
agora.
Legal. Que eu, gente, só descobri quando eu comecei a ler Outlander o que que era Quaker, inclusive o velho da Quaker lá, da veia. Eu descobri o que que é ele por causa da série. Eu não sabia o que era, né, Gabi?
Eu também. Então, o que que são os Quakers, né? Eles são um grupo religioso cristão que existe desde o século XVII, né? Começou por ser um grupo de seguidores de um pregador inglês lá, que é o George Fox. E eles acreditam que as pessoas têm a capacidade de sentir a presença de Deus sem nenhum intermediário, então eles não têm templo, não têm um guia central, né, tipo padre ou pastor, qualquer coisa. E eles representavam uma posição completamente diferenciada naquele momento, né, que eles eram contrários tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo. E, então era uma terceira linha que valorizava esse contato direto com Deus, né? Eles não queriam intermediário, né? Rejeitava qualquer organização clerical, vivia o recolhimento, pregavam a prática do pacifismo, e isso é uma informação importante para a nossa história aqui, né? Da solidariedade e da filantropia. E o véio da veia Quaker, né? Essa marca, ela foi criada em 1877, lá em Ohio.
Ou seja, pra meio que os Quakers são os hippies do século XVIII, que eles eram paz e amor ali na Notifica.
Ah, verdade! Eles são os hippies dos anos 70.
Só que eles eram mais modestos, né? Eles gostavam do tipo das coisas modestas, das roupas mais simples, né? Que eu acho legal que eles te chamam de amigos, tanto que é a sociedade dos amigos. Aí, tipo, é sempre assim, ah, o amigo, não sei o quê, amiga, não sei o quê.
É.
Bonitinho, né?
Então, eu acho que é importante a gente frisar nesses Quakers, isso vai ser importante. Bom, a gente também não sabe o quanto que vai aparecer na série, né? Mas vai ser importante.
É.
Eles não são negacionistas, eles não acreditam em briga, em guerra, né? Então, eles não lutam. Apesar de que o irmão da Rachel, né, acha que dentro dos preceitos dos Quakers, né, da questão da liberdade, talvez ele precise lutar, mas ele vai ser médico, lá vai salvar a vida, enfim. Então, isso é importante, que eles são bem pacifistas, eles deliberam, pensam muito sobre o que vai acontecer.
Verdade.
Sim.
Vão ser dois personagens que vão ser, acho que, regulares daqui pra frente, né? Vão ser bem importantes.
É.
Ah, eu adorei.
Não sei como vai ser nas séries, Rachel, mas nos livros é muito. Gente, é muito legal.
É. Eu gosto.
Não, pra mim, foi tudo perfeito nessa parte também, né? A Rachel, no melhor estilo Claire, gente, adorei ela chegando pro William, porque o William, não, eu quero que corte meu braço. Então você,
tá,
por favor,
tá,
sai da minha mesa.
Mostrando bem que é filho do Jamie.
E ela mostrando bem que tem sanguezinho de Claire ali. Falando, tudo bem, se não quer cortar o braço, sai fora.
Mete o
não
pé.
Não tem que perder. Mete o pé, eu tenho mais o que fazer, tem roupa pra lavar.
Gente, o mais importante nessa cena toda, o terço que do Jamie, que o jovem chegou no Willy, o terço que era do Jamie, gente, isso é muito importante.
Tô falando, gente, essa temporada tá um fanservice daqueles, tudo que o pessoal ficou falando, faltou isso, muda isso aqui.
Eles deram
um
jeito,
deram
um jeito do
Willy
ficar com o terço. E dane-se a cobrinha, gente. Cobrinha.
Não teremos cobrinha.
Ah, ninguém quer saber de cobrinha. Eu adorei. E aí ele devolve o terço, né? Mas aí, porque, gente, tem uma questão também. O terço é do catolicismo, né? Dos papistas. E o Willy não é papista, né? Ele é protestante, que é a religião oficial lá da Inglaterra. Então, ele pega o terço, porque na hora lá que a mulher tá com a serra no braço dele, não quer saber
ah,
de nada.
Ah, minha filha,
não.
Na hora você só pega qualquer coisa.
Pega
né?
tudo,
gente,
né?
Mas
e aí...
deixa eu entender. É... O Willy, eu entendo que na série ele é papista no sigilo, assim como no livro, não é isso? Depois que o Jamie batiza ele, tipo, ele vira, fica sendo papista mais escondido de todo mundo. O papista no sigilo.
Mas como papista de quê, gente? Agora tem uma criança...
Não, eu acho
batizar.
Que ele não é papista, não. Ele, tipo, só aceita porque ele gostava muito do Mac e guarda isso. Eu acho que é mais, ele carrega mais aquilo lá pelo carinho que ele tem por ele, não por...
É,
verdade,
não por fé.
Sentido.
Até
é
porque ele é completamente um lorde, gente. O Willy, ele é um lorde... Em tudo, em essência, ele acredita muito no que ele tá fazendo, ele acredita na mãe Inglaterra, né, ele acredita que ele tá no caminho certo, assim, então, mas eu acredito, ao mesmo tempo ele carrega, porque ele tem um carinho muito grande, né, pelo Mac.
Bom, e aí a gente tem que comentar aqui da nossa amiga, hein? Da Rachel, né, não é tímida, gosta assim, pulso firme. Gostou de conversar lá com o jovem aí. Seria, ó, parceira de Night da Malva, viu? As duas iam pegar geral.
Meu
noite.
Deus.
Você deu uma exagerada. Mas, assim, eu concordo que eu achei a Rachel, assim...
Não, é que a Malva era mais atiradinha.
É, eu pensei que a Rachel fosse ser uma coisa, assim, mais quieta, a princípio, pelo menos, sabe? Porque ela, nos livros ela não é quieta, ela não leva desaforo pra casa, tudo, mas eu imaginava, assim, que já ia ter uma, vamos dizer, uma troca de olhares aqui com uma troca de olhares com outra, aquela coisa, assim, como teve na série, assim. Eu cheguei lá um pouquinho mais pra frente. Eu também quero dizer
Eu também achei ela mais pra frente, X.
Isso. Quando os atores foram anunciados, eu fiquei assim, esses dois não são muito bem como eu imaginei, mas vendo eles em cena me agradou bastante, assim. Principalmente a atriz.
Nossa,
eu achei
os
que a
dois.
Atriz mandou muito bem, assim, que a caracterização, sei lá, me fez lembrar o que eu imaginei quando li o livro. Gostei bastante.
Nossa, pra mim ela é muito diferente da Rachel que eu tenho na minha cabeça.
Não, eu acho que foi meio como eu imaginei, sabia? E vou te falar, apesar do irmão não ter aparecido tanto, eu acho que ele foi muito bom. Tipo, naqueles momentos que ele apareceu, não hesitou e tal. E eu acho que ele pode render coisa boa ainda pra frente.
É. A Rachel ainda não me conquistou, gente, da série.
Ah, eu gostei do que vi. Eu imaginava até o irmão, né? Me fugiu o nome dele, menina. É o...
Denzel.
O Denzel, isso. É, eu imaginava, assim, o Denzel mais nerdão, assim, não sei porquê. Eu acho, esse, pelo menos, a caracterização desse ator não me chama muito isso, mas a forma como ele se comportou na cena, eu gostei.
Era um momento, tipo, de urgência, né? Não dava tempo também de mostrar muito da personalidade
não.
dele, né? Ele tinha que atender
E aquela
rápido.
Serra cega, né? Se fosse pra cortar, a serra cega.
Ah, mas
cega.
Eu acho que
tipo assim,
antigamente era daquele
que bom.
Jeito mesmo, sabe?
É, porque assim, com a força que o cara botou, não fez nem um cortezinho. Mas foi bom que explodiu aquela espinha gigante que virou aquele braço dele horroroso lá. Coitado, nossa senhora.
Ai, coitado, imagina a dor.
Mas, cara, se fosse cortar com aquela coisa ali, sério, cara, não tinha aquela madeirinha no dente pra resolver, não. Muito ruim. Melhore, viu, Dani, com seus equipamentos.
Mas, ô, Gabi, nem todos são a Claire, né? Que tem todo um kit.
Exato.
É, chiquérrimo.
Que ganha
e ela
uma
é toda
maleta
preocupada
do marido. Mas devia
com
ser, né? Porque a Claire, dia sim, outro também perde tudo, tem que fazer tudo de novo. Tá lá o kit pronto. Esse povo tá lá. Não teve um incêndio, um roubo, um naufrágio e não tem uma faca que preste? Por favor.
Ai, gente, mas seguindo na cena.
Não, Sim. E que sorte do Willy, né, de ter sido encontrado pelo Ian, né, porque primeiro que prestou os melhores primeiros socorros, deixou ele em segurança, ficou tomando conta, e na ida ainda deixou um dinheiro para comprar um cavalo inteiro para ele, tipo, né, nem deixou um pedacinho de pão, toma. A mulher até olha assim, a Rachel, né, nossa, quanto dinheiro, não, é que eu sou assim.
Verdade.
E o Rosário, né, o Rosário que ela foi dar para ele, ele falou, não, deixa com ele.
Sim.
Eu achei
Rosário não, né? O crucifixo, né?
terço.
Eu achei muito bonito nessa cena, assim, a locação, sabe? Sim. O cenário ali, aquela floresta.
Ai, sim.
Nossa, eu até marquei que eu achei tão lindo.
Tá lindo
lugar.
Mesmo. Muito lindo mesmo.
E, né? Ela, e ela meio que, tipo, não queria se despedir do joveninho, né? Tipo, ah, você não quer se despedir dele, você não quer tomar um chá, você tá cansado. E ela não queria deixar ele embora.
Ai, pois gente, é. E eu pra quem eu torço. Ah, eu quero que ele se encontre de novo. Enfim. Aí, gente, aqui tem polêmica, hein? Polêmica na equipe. O Ian foi embora. Ficou o William lá se recuperando daquele braço podre dele. Já passaram seus dias, né? Porque tá cicatrizando. E agora eu vou trazer uma polêmica. Ana, conta aí o que você achou dessa cena.
Eu achei essa cena muito legal. Eu apenas fiz uma piada, mas como a Vilma é fofoqueira, ela teve que levar pro grupo do Telegram. Porque eu brinquei, eu falei assim, ah, essa cena é cheia de tensão sexual. Levou. Então, assim, eu quero me explicar aqui pros ouvintes que eu achei a cena cheia de tensão sexual? Não, não achei. Mas eu acho cenas... Mas,
ah, não.
Assim,
você tá disfarçando.
Eu achei... Não, não, eu não tô disfarçando. Eu não tô disfarçando, não tô disfarçando. Mas eu acho cenas, assim... Qualquer cenas de filme, sempre a cena que a mulher tá fazendo a barba do homem, eu acho uma cena com muita intimidade. Tipo, olha, qualquer lugar, sabe? Assim, eu sempre acho essas cenas, assim, porque... De muita intimidade,
Gabi.
Entendeu?
Aí, o Vivo coloca o print da conversa pra minha reação. A Ana só escreve assim, nossa, uma cena, aquela cena, uma tensão sexual. Eu, tensão aonde, meu Deus?
Eu coloquei tensão sexual pra encher o saco da Vilma, porque a Vilma fica brava, porque no livro eu shippava o Willy com a Rachel. Porque, gente, se você tá lendo o livro de... Se você tá lendo o livro e você chega nas partes dos dois, você, eu pensava, eu falava, nossa, será que eles vão ter alguma coisa? Porque tem muitas cenas, assim, dos dois de conversinha e não sei o quê. E, tipo, eu, desde que eu descobri que a Vilma fica irritada, eu gosto de ficar forçando pra ficar irritando ela, entendeu?
Olha.
Só que eu não imaginava, bom, deixa eu falar, só que eu não imaginava que essa fofoqueira ia mandar o print da conversa lá no grupo.
Ô, oh, gente, eu tenho que... Eu vou expor ela, sim. Eu vou expor ela. Vou expor a Willer emocionada. A Ana tá disfarçando. Esse, a cena completa...
Não tô.
A cena completamente
não,
normal. A cena completamente normal e achando que...
Mas a cena é normal mesmo.
Fazendo barbas de homem, gente, não. E olha, no livro, é só quem é o Willer emocionada... Pra achar que eles vão ter alguma coisa. É porque o livro é pelo ponto de vista do Willy. O Willy se emociona com qualquer rabo de saia. Qualquer rabo de saia, qualquer
porque
mulher.
O Willy é chato.
Ou qualquer mulher, ele tá se encantando, entendeu? Então, gente.
É mesmo.
É isso.
Pô, piscou pro Willy, ele já se apaixona. Já. Ai, gente, o Willy é um erro, gente, no livro.
Gente, mas a cena foi muito legal, sim.
Não, a cena foi legal.
Ah, não, a cena
sim,
foi
só...
legal.
Foi
a
muito legal.
Foi legal, mas
achei que os dois tiveram
sexual.
Química, assim. Mas não é, gente, não teve tensão sexual mesmo, até porque, imagina. Mas a cena é uma cena legal, ela tá, assim, pegando nele, eles estão conversando, ela fica falando da cor da barba dele, ai, porque as cores da sua barba é muito marcante, é muito bonita, por que você
que,
não
aliás,
sua barba
crescer? Gente, é uma raiva, uma barba meio ruivinha, hein?
Sim, a barba
sim.
Do Willy é ruiva, é, só o cabelo dele que não é ruivo, porque todos os outros pelos são ruivos.
Gente, nessa hora eu achei
então
que
a cor
ele
do
é o
carpete
do...
não combina com
o quê?
Deixa
eu
falar.
É o quê?
Oi? Não, vamos lá.
Eu vou botar isso na edição. Então você fale o que é.
Não,
ah,
gente.
Todos os cabelos.
Vamos continuar. Vamos continuar. E no livro o Willy odeia, né? Ele odeia a cor da barba dele, porque é ruiva, ele acha, tipo, gente, de onde vem essa cor?
Ah, vamos descobrir. Vem aí, vem aí. Agora, gente, na verdade, esse menino é filho do Jaime com o Lord John, porque nessa parte
real,
que ele tá
oficial.
Se barbeando, ele tá muito igual ao Lord John também. Eu acho que por causa do cabelo preto e o olho.
Uhum.
E ele tem muito jeito do Lord... Gente, eu não sei se isso é proposital. Ou se aconteceu, mas eu acho que ele tem muitos trejeitos do Jaime e do Lord John. Ele é muito misturado dos dois, gente. Eu tô achando isso
uhum.
Incrível.
Parece mesmo. Parece.
Sim, ele é filho dos dois.
Muita gente fez piada dizendo que no DNA vai sair o John e o Jay.
Ah, eu não duvido não, porque, gente, é o filho dos dois.
Verdade.
Uhum. E a conversinha dos dois, que quando ela fala, né, na verdade ele fica provocando ela, ele fala, você, da cor da Barbie, fala, mas os Quakers não tem que ser modestos em relação às cores. Aí ela diz que tudo bem se é natural, né? Aí, afinal, as rosas não jogam fora suas pétalas. Eu falei, nossa, Rachel. Caraca!
Ai, ué. Ai.
E
aí ele
Rachel
fica, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
E aí, no fim da conversa, a Rachel conta, né, que ela e o irmão estão indo pra Ticonderoga. É assim que fala, né?
Acho que
Ticonderoga.
Sim.
Uhum. E aí, parece que vai ser o próximo fervo é nesse tal de Ticonderoga. Mas antes, vamos voltar pra cidade agora. Acabamos esse
núcleo. Ah, não,
Gabi,
deixa eu só falar um adendo aqui. Que uma coisa importante que é que ela, quando ela conta pra ele que ela e o irmão foram expulsos, né, da sociedade dos amigos, porque o irmão sentiu o espírito e falou a favor da liberdade, né, a favor da revolução, e eles foram expulsos, e então eles estão pretendendo ir pra esse lugar, e ela fala o nome de um dos destinatários, né.
Sim, das
é isso que faz
o
ele, tipo, olhar
e ficar... importante.
Né, e ficar, tipo, nossa, quem? Fulano? Ah, você conhece? Conheço.
É, porque o superior dele, né, manda entregar as cartas e, teoricamente, ele pensa que é alguém ligado ao exército dos ingleses. Só que aí, quando ela tá contando a história, ela fala, ah, o meu irmão tá indo encontrar um soldado do pessoal da Revolução.
Uhum.
Então, ele faz o clique ali, tipo, o cara que eu tô levando a carta tá em... envolvido com os rebeldes, né? De repente alguém não sei.
Exatamente.
E é muito legal que ele fala assim, da rebelião, ela, rebelião não. É a luta pela liberdade. Da rebelião não.
E outra que ela fica de olho, ela fala assim, ah, você tá mentindo. Né? Ela sabe que ele tá mentindo.
Uhum. Ele mentindo na cara dura e fala assim, você está me tomando por mentiroso, eu vou achar que você tá achando que eu sou mentiroso, e ela, eu tô mesmo. Eu amei. Se fazendo de doida e ela se fez mais de doida ainda.
Uhum.
Ela é muito esperta, gostei. E é engraçado, me deu uma reflexão aqui agora, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita mulher se ferrando, né, em todo episódio, seja abuso, seja tapa, seja queimada, né? Ao mesmo tempo a gente tem mulheres muito fortes na história, né? Que a Malva, apesar de toda a merda que a Malva fez, né, enfim, várias coisas, a Malva era muito forte, era muito inteligente, muito esperta. Tem a Clé, tem a Brianna, uhum. A Marcelle. Então, tem umas mulheres muito fortes que conseguiam furar essa bolha aí, né? E a Rachel parece que tá nesse grupinho.
Olha, a Diana, ela pode ter muito defeitos para algumas coisas, ela pode pecar muito nesse plot excessivo de estupro, né, vamos dizer assim, mas ninguém pode negar que ela escreve personagens femininas muito fortes, todas as personagens dela são mulheres que batem de frente, assim, eu acho que ela escreve muito bem, eu gosto da maioria das personagens femininas dela, até as que são meio vilãs,
sim,
assim, eu fico meio encantada, eu gosto, não só as mocinhas, sabe?
São sempre interessantes, né,
sim,
assim,
sim.
A gente fala mal dos personagens, mas são
inteligentes,
interessantes,
né?
Sim, sim.
Aham. Uhum. Muito legal.
E a gente vai fechar esse episódio, evidentemente, falando deles, do casal problema preferido nosso, né? Que é Jamie e Claire, agora estão na cidade. Aí a gente vai voltar aqui um pouquinho para trás, né? Porque o jovem ia estar aqui com eles ainda. Lá na cidade, né? No centrão, no centrão onde todo mundo se encontra, Jamie foi, coitado, encurralado. O Jamie, coitado, tava indo só... Ele é literalmente aquele cara que saiu pra comprar um cigarro e não voltou. Por pouco ele não tem que ir direto, mas ele foi lá encurralado pelo seu Harnett, que é o cara que ele livrou a cara há um tempo atrás, né? Que, pra agradecer pela vida que o Jamie salvou, tá colocando ele numa batalha. E, gente, eu já vou falar que eu entendo o cara, né? Que é a causa dele, a hora é agora, ele precisa de gente e precisa dos melhores. E a gente fica com pena do Jamie e da Claire, evidentemente, mas é isso, cara, não pode. Ah, então tá bom, vai lá tirar suas férias nas costas, a gente para a revolução aqui, a gente espera você, tá
Com
bom, querido? Um beijo.
certeza. Quem se envolvia com isso nessa época, com essa guerra, eram pessoas de ideais de mudança mesmo, entendeu? Era o ideal do cara e, de fato, ele não ia esperar o Jamie voltar.
Esperar, é verdade.
E aí eles conversam lá, eu achei muito legal essa conversa. Aí o melhor é que o Jamie volta lá pro quartinho deles, inocentíssimo, como sempre. Aí vai comunicar pra Claire, pro jovem que vai lutar, mas que tá tudo certo, que vai, os planos vão ser como vão se manter, né? Vão encaminhar os dois pra Escócia, como se ali não fosse
Simples
todo mundo
assim.
grudado, né? É, aí, não, e eu gosto que eles esperam o Jamie terminar de falar, né? Aí a Clé só fala assim: bom, não tinha me preparado para guerra, mas eu vou fazer minhas comprinhas. E o Ian, inclusive, já criou um cargo que só ele pode ocupar, porque o Ian, gente, é um gêniozinho, rainho também, né? Que ele criou um cargo de interlocutor dos indígenas indecisos. Gente, sério.
Gente, o que eu achei meio estranha nessa cena foi que a gente vê a cena da conversa lá do Jamie com o Harnett, e meio que o cara meio que não dá opção, meio que obriga o Jamie e fala assim: ó, ou você vai assinar o seu nome aqui para lutar, ou você vai mandar alguém no seu lugar. Não tem opção. E como o Jamie sabe, né, que esses caras vão ganhar a guerra, ele não pode virar as costas para eles, porque no futuro ele quer a terra lá, Lallybroch. Se ele virar as costas, vão tomar as terras dele no futuro, né?
Lallybroch não, é
É,
Fraser's Ridge,
Fraser
viu?
Ridge, isso.
Fraser's Ridge.
Obrigada. É, só que aí na cena seguinte, eu penso que vai aparecer ele contando pra Claire e pro joveninha, tipo, não, ó, ele não me deu opção, ou eu luto, não sei o quê. Mas não, a cena seguinte é ele, não, eu tenho que lutar por vocês. Não ficou parecendo que era o Jamie que queria lutar também? Eu fiquei confusa, eu tive que voltar e ver a cena de novo nessa hora. Que ele
Ah, eu
começa a
acho que
cena
não era
dizendo que
isso,
vai
não.
lutar. Porque ele vai lutar pela terra, pela Brianna, por todo mundo, não sei o quê. Aí eu fiquei, Jamie, ele estava querendo fugir da guerra, ir para a Escócia, justamente para ficar longe da guerra, para não lutar contra o filho. Aí o cara obrigou ele, em vez de ele dizer que ele está sendo obrigado, ele está dizendo que ele quer lutar na guerra de novo. Eu achei um pouco
Mais ou
confusa essa
menos, porque
cena.
o Jamie já falou várias vezes que ele quer lutar pela terra, porque aquela ali é a terra da Brianna, para ele ser importante. Eu não acho nem que ele quer ir para a Escócia para fugir da guerra. Ele quer lá porque depois vai ser uma doideira para levar o Ian de volta. E pelo menos as primeiras batalhas, as primeiras batalhas ele quer fugir de lutar contra o
Exato,
Ian,
ele falou
né?
isso num episódio, que era tipo levar o jovem
Falou.
e aproveitar para ficar longe da guerra, entendeu? É estranho assim. Eu achei que ficou, sei lá, eu tive que voltar essa cena que eu acho que fiquei meio confusa vendo, mas tudo bem, depois a gente entendeu.
É, no fim não
Vai,
teve
Ana.
jeito, né? No fim não teve jeito, ele vai ter que participar dessa guerra aí. E também que bom que eles resumiram bastante, porque, gente, acontece muita, muita, muita coisa até chegar esse
Muita coisa.
momento, né? Nossa, é uma vibe o resgate no mar, gente. Tipo, eles pegam um navio, tem pirata, é babado.
É um resgate no mar 2.0,
Não,
isso
mas.
mesmo.
É,
É.
misericórdia.
E, gente, eu quero dizer também, frisar que eu tô apaixonadíssima pelo jovem Ian nessa temporada.
Aí, tá muito bom.
É, ele dizendo que os indígenas estão divididos, né? Tipo, o Ian, sério, o Ian é um personagem para mim muito incrível, porque ele é muito inteligente, muito sagaz. Ele é realmente um Jamie 2, porque o Jamie tá velho agora. Ele tá velho, mas o Jamie era exatamente isso. O Jamie sempre foi muito sagaz, ele pescava as coisas, sabe? Então o Ian tá muito dentro dessa onda também. E eu gosto que o Jamie fala assim: ah, mas eu prometi que eu ia te levar pra Escócia de volta. A ele, você prometeu que a gente vai e a gente vai.
Ai, muito
Tipo,
fofo,
não
né?
tem. Não tem dúvida, então assim, mas eu mesmo ele fala com uma firmeza, uma certeza, sabe? Ele definitivamente não é mais um garoto, né? Evidentemente, mas agora ele é um guerreiro, mas é um guerreiro estrategista, gente. E com aquele coraçãozinho de ouro dele, então assim, o jovem Ian tá perfeito,
Verdade,
perfeito.
teve foi destaque dele foi bom nesse episódio. Gostei também.
Foi muito legal.
E aí, definido democraticamente que todo mundo ia para o fervo, né? De novo, Ticonderoga, que tá todo mundo indo para lá, né? Lá é o fervo.
Léo Point.
Aí a Clé foi fazer as comprinhas dela, né? Gente, esse aí encontra com ninguém menos do que Tom. Tom Cruise. Tom Cruise não morreu.
Ela solta um G.H. Roosevelt Christ.
Ai, verdade, verdade. Gente,
cara, ele já tá com um beijão no meio da rua, né, cara? Eu amei a reação da Claire, que ela fica tão abismada
a
que o
cara
homem
que a
tá
Cat
vivo,
fez é muito boa,
que ela não
cara.
sabe nem o que que ela faz. Ela não sabe nem como reagir. Ela fica olhando assim, não sabe se ela fica achando um absurdo o beijo, ou se ela fica pasma que o cara tá vivo, se aquilo é real, se aquilo não é.
Pois é. Gente, já pensou se um fofoqueiro assim veio e fala: gente, senhora Fraser, na rua.
No meio da
Né?
praça.
No meio da praça, não tem vergonha. Fofoqueiro, né?
Na série não tem fofoqueiro que nem no livro, porque na série o James, quando o James encontra a Claire, ele já sabe porque falaram para ele.
Fofoqueiro. Não, e o Tom, acho que ele ficava sonhando sempre com a Claire, que tava beijando a Claire, então como ele acha que é um sonho, agarra a mulher, gente. Eu acho maravilhoso essa parte, que é
Gente,
tão surreal. É muito bom.
essa cena foi tudo. O melhor foi, tipo, quando ela fala, o Tom vê, tipo, ai, você tá viva, você também, não sei o quê. Ele todo faceiro, achando que ia ficar com a viúva, pergunta se o marido dela tá vivo, e a Claire, ai, ele tá vivo, e ele, ai, fico muito feliz. Não convenceu ninguém. A cara de decepção dele, não convenceu quando ele disse que ele ficou feliz. Todo faceirinho achando que ia ficar com a Claire. Essa
Não,
cena
e eu
foi muito
acho
boa.
bonitinho que depois ele fica todo formal. Ele, ai, deixa, ai, que bom que seu marido tá bem. Deixa eu te acompanhar, né, até o hotel. Nem parece que ele deu um beijão na boca dela.
Deixa eu te acompanhar, vai que alguém te agarra de novo.
Ai, gente, essa cena foi muito boa.
Eu achei
Foi
muito
uma
bom
cena muito
o Tom.
boa.
Bom, eles vão pro hotel conversar, né? E aí o Tom tá contando, né, que. Porque a Claire pergunta: como é que você conseguiu não morrer, né? O que que você fez? E aí ele falando que, como ele era alfabetizado, né? E não só alfabetizado, mas estudado, ele conseguiu ser contratado como secretário, ou seja, ainda conseguiu um emprego.
Gente, ele foi
E a
promovido
Claire.
de preso para secretário. Só o Tom mesmo.
Exatamente, isso aqui é uma promoção. E a Claire, que não vale nada, graças a mim, né, querida? Se não fosse eu querendo consertar sua mão na marra.
Pois
Aí ele é.
é.
Aí ele fala assim: ah, a gente fica salvando a vida um do outro.
Gente, nessa
Ai,
cena,
gente.
eu acho que toda essa conversa da Claire e do Tom, primeiro, tragam todos os M's de melhor ator coadjuvante pro Lewis Jones, né? O nome dele. Cara, esse ator é
Marquinhos
muito
John,
bom.
não
Toda
sei.
essa cena dramática dele com lágrima nos olhos, conversando com ela. A complexidade que ele trouxe pro Tom ali, eu achei que ficou muito perfeito com o que eu imaginei nos livros. Eu gostei da Cat também, que ela tava assim muito afiada na hora que ele fala, quando ele fala do Alan e tal, a cara que ela faz assim, tipo. Aliás, nessa cena a gente vê como o Tom não conhece a Claire, né? Que o Jamie mais pra frente fala que ele não conhece ela. Porque se ele conhecesse pelo semblante dela, ele perceberia que ela estava escondendo alguma coisa, né? Quando ela toca no nome do Alan. Eu achei essa cena deles
Exatamente.
dois, assim, uma dança, ficou muito, muito foda, assim, tudo.
Nossa, eu concordo com você e eu digo que eu chorei nessa cena.
Sim,
Acho que foi a
eu
primeira vez que eu
também.
chorei assistindo Outlander nessa temporada, que a gente sempre brinca que eu falo que eu não, ainda não tinha me emocionado tanto, mas eu verti algumas lágrimas.
Eu também.
Quando ele começa a dizer que ele fez aquilo do jornal porque ele não poderia colocar uma flores no túmulo. Nossa, quando ele fala isso, querida. Quando ele falou isso, eu não
Sério,
aguentei.
foi muito triste, né? Tocante a forma como ele falou, tipo, poxa,
Sim.
eu não podia colocar nem flores no seu túmulo, sabe? E ele fala isso tímido, assim, né? Ele fala de uma forma tímida para ela, muito bonito, cara, muito bonito.
Sim, ele diz, né, que ele só tinha amado duas mulheres no mundo. Ai, é muito triste. É muito triste. E também aí ele fala o título do episódio, né? Quando ele fala, ah, eu orei. Ela, ah, orou por quê? Pelo quê? Ele, nossa, você é muito desconfortável.
Que aí vem aquela questão do título, né? Que na legenda que eu li falava que é intrometida, né? E aí você falou o quê mesmo, Ana?
É, você, ele fala que ela é muito desconfortável.
Ela, que ela é uma,
né?
Mulher,
é
uma mulher muito desconfortável.
Não, sim,
e que
mas
diz
é
que nunca
na
vai
legenda...
ter paz.
Oi?
The most uncomfortable. É o nome do episódio: The Most Uncomfortable Woman. E ele fala que enquanto ela viver, ele nunca vai ter paz.
Mas ele não
mas
se arrepende.
Mas que tudo bem. Ele não se arrepende, tá tudo certo, né? Ele não tá reclamando, né?
Ai, gente, eu amo o Tom, nosso Severo Snape de Outlander. Eu amo.
Nossa, real. Real oficial.
Gente, nosso Severo Snape de Outlander.
Nossa, Vilma, verdade. Nossa, mas... como... gente, Severo Snape, como eu chorei. Meu Deus do céu.
Mas ele é mesmo.
Não me conformo até hoje. É, real, verdade.
Gente, deixa eu falar mais uma coisinha sobre esse reencontro da Claire do Tom. A Carla, lá do grupo no Telegram, ela relembrou uma coisa. Que ela falou assim, que ela pensou que não ia ter esse beijo da Claire e do Tom. E porque cortaram também... Tipo assim, que ela pensou que iam cortar o beijo igual cortaram o beijo que teria na terceira, no livro 3 do Jamie e do John. Aí eu fiquei, gente, é mesmo. Me fez lembrar uma coisa que eu fiquei muito chateada na época. E eu fiquei pensando, caramba, até o Tom ganhou um beijinho ali de consolação e o John não, cara. Que sacanagem. Que ódio. Mas era só isso mesmo que eu queria relembrar.
É. Pois
mas vamos,
é.
Vamos pra frente.
Gente,
vamos pra
as dores, vida. As dores do passado. Aí depois a Claire volta pra casa depois das compras, contando como é que foi o dia dela, né? Ah, então, o Tom tá vivo, o Tom me beijou, me agarrou no meio da rua.
E o Jamie fica provocando, né? Fica falando, você gostou?
O melhor é as reações do Jamie, ele provocando é tudo.
Zombando.
É.
Perguntando, você gostou? Você quer que eu mate ele? Porque você foi contra sua
vontade.
Eu
devo pegar minha,
né,
pistola?
Ai, ridículo. E ela nem se mexe, porque ele, aí eu gosto dessas cenas de intimidade deles, assim, tipo, já casada há muito tempo. Primeiro que ela tá com aquela roupa horrorosa, né? Que tá a roupa debaixo do vestido. Zero sexy. Aquela meia com aquela saia lá, aquela nágua.
Já ele em contrapartida, né?
Toda
fumada, tá? Aí eu sei que a conversa deles é muito legal, o Jamie perguntando, mas eu gosto que o Jamie fala assim, não, respeito, tô feliz que o Tom tá vivo, não gostei do que ele fez, mas tô feliz, respeito ele, vida que segue.
Eu acho...
Depois já demarca território, né? Que não é otário.
Eu acho até bonitinho dessa cena que a Claire, eu acho que num sentimento ali de, entre aspas, lealdade ao Tom pelo fato de ele ter se oferecido pra dar vida por ela, ela meio que dá uma defendida ali quando o Jamie é meio sarcástico com ele, né? Chamando ele de pobre coitado. É, essa coisa, ela fala assim, ah, ele não ia querer sua piedade, não sei o quê. É meio que não tem nada, mas é meio que eu acho bonitinho, assim, ela dando uma defendida, assim. Porque, coitado, realmente, o Tom é um pobre coitado mesmo.
É o mínimo, né?
É,
ela só
é
tá
o
viva
mínimo.
De casa dele mesmo.
É o mínimo, pior se ela risse dele, né?
É,
fala assim, nossa, ele é mesmo.
Vai lá,
Jay, trouxa.
Mata ele mesmo. Só faltava.
Eu acho engraçado quando ele fala da Liri, ele fala, ah, você sente ciúmes da Liri. E a Claire, tipo... E ele, eu gostei. E, gente, esses diálogos foram todos fanservice, porque tudo do livro, quando ele fica falando, ah, você me mordeu, você me furou, né, você não sei o que lá.
E ela falando, ai, mas quando eu não tava na cama, não conta.
Pois é, daí ele... Ai, é muito engraçado.
Ai, foi fanservice puro mesmo. Eu achei que essa cena, a gente sente falta, né, das cenas hot que tinha na primeira e na segunda temporada. Mas eu achei que essa cena ficou tão bonita, tão sexy, assim, tão...
Eu também gostei.
Cheia de intimidade. Eu achei, assim, que ficou tão sensual ela conversando ali tão pertinho dele, já começando a despir ele, tirando ali, desfazendo aquele paninho que ele usa ali no pescoço, né? E ele levando ela pra cama. Ah, e ele lembra, né, que os cabelos dela ainda não estão totalmente brancos, que isso é importante pro futuro, né? É, que a Índia...
Então
lá...
ela ainda não tá tão perigosa assim.
Isso, que ela ainda não tem o poder total dela, né? Que quando eles vão pra cama. Eu achei que ficou muito sexy, eu achei que ficou uma cena sensual, assim. Eu consegui ver Jamie e Claire naquele fogo sem precisar de cenas muito explícitas, porque a gente vê quem
não,
tá...
Não, e foi bonito, porque mostrou o corpo deles, dava pra ver pelo espelho, tipo... É aquela nudez que mostra tudo, mas também não mostra, sabe?
Exatamente, exatamente. Porque quem tá acompanhando principalmente as entrevistas que saíram pré, né, estreia da série, teve muitas, muitas entrevistas deles falando sobre essa coordenadora de intimidade, que foi o Sam que deu a ideia de contratar e tal, e de como eles não falam com essas palavras, mas que eles acharam necessário para não estar se expondo... tanta exposição desnecessária, entendeu? Então vê que tá funcionando. Pra mim ficou bem feito, eu gostei muito da cena.
Trocaram uma intimidade pela outra, né? Eu acho que tá funcionando. Também, até porque a gente gosta dos dois pegando, gosta, mas também já tava mais no mesmo, né?
É,
acho,
gente.
Que tá melhor.
É aquele negócio.
Gente, já são 7 temporadas, né? Assim.
Quem quiser reviver Jamie Claire no seu auge.
Episódio 7.
Vai ter que assistir. Volta lá pra primeira temporada, que aí tem bastante, bastante coisa, bastante material.
Vai ver o casamento. Nunca envelhece.
Isso, vai ver o casamento. Perfeito. Que daí vocês matam a saudade.
Verdade.
E aí, gente, depois é todo mundo caminhando pra guerra de volta. Eu que sou fã de O Vento Levou, vi esse filme 300 vezes, meu filme de infância, outro dia
eu
comecei a tomar, o rio da minha cara. Mas, assim, é todo mundo caminhando pra guerra, tá todo mundo indo pra Ticonderoga. Não, Ticonderoga. Não sei se é isso.
O nome difícil de falar, hein?
Putico,
não é? Podíamos fazer uma guerra no Monte Alto de qualquer lugar? Sim, não, é Ticonderoga. E... mais uma cena, e assim, guerra de antigamente, e acho que não saberia dizer como é que é hoje, mas é isso, o pessoal marchando, caminhando, todo mundo junto, e é legal que a fala da Claire diz, assim, que o pessoal não acredita em empatia, mas nunca teve numa guerra, né, porque quando o pessoal tá indo para uma guerra, o pensamento é único para todo mundo, e todo mundo se comunica meio que por pensamento, no olhar, isso é muito interessante que ela fala.
Muito legal mesmo esse voice-over. Gente, sinceramente, eu cago para a Revolução Americana, não é uma revolução que me cative, mas quando eu vejo essas cenas de Claire e Jamie marchando assim, parece, sei lá, que dá uma emoçãozinha, dá um negócio assim de ver. Eu acho muito bonito essas cenas.
Cara, não é nem que eu não queira saber da Revolução Americana, é uma história bem interessante. O problema é que no livro é extremamente bem detalhado. E assim, é tipo tudo. Acho que se a Dayana pudesse botar o número de árvore que tinha no caminho da Claire e do Jamie, ela colocava. E aí, ela detalha tipo tudo. E assim, sinceramente, eu amei ler sobre a Revolução Escocesa lá, a Revolução Jacobita. Mas, gente, foi um livro aquilo ali. Um livro contou tudo que a gente precisa saber. E
contou
bem,
o mais importante,
sabe?
Pronto, né? Não, realmente eu concordo com vocês, assim, esse negócio da Revolução Americana, pelo menos com a Dayana escrevendo, eu não acho interessante, não.
Cara, é muito, 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 muito detalhe, é muito personagem que aparece pra dar oi e vai embora, tipo assim, o livro é legal, tá, mas essa parte você fica cansado, porque... Você detalha uma, sei lá, duas batalhas, mas, gente, ela detalha todas, todas. E eu acho que ela faz isso, sinceramente, porque ela pesquisou tanto, eu acho que ela deve ter um conhecimento disso, ela deve ter aprendido tanto que ela tem que jogar isso em algum lugar, e assim, né, eu tô entendendo essa parte, ela precisa jogar isso, só que, cara, faltou uma edição ali, alguém cortando, não, mas essa batalha não precisa, Dayana, essa aqui também não precisa.
Não, e fora isso que, assim, ela pega vários personagens que realmente existem, personagens não, né, ela pega figuras históricas que realmente existiram e coloca dentro do livro. Então, tipo, sei lá, o detenente, não sei das quantas, ele vai conversar com
o George Washington, aparece,
ele vai conversar com a Claire, ele vai estar no jantar, e ele vai falar com não sei quem, e ele vai dar um recado pra não sei quem, e eles vão cruzar, e aí você já se perdeu, você fica, meu, eu nem sei o que eu tô lendo.
Verdade.
Né?
Exatamente. Fica muito, mas enfim, tá todo mundo indo pra Ticonderoga, lá vai ser o fervo, lá que vai estar todo mundo,
é
a festa onde a galera vai estar, se quiser encontrar, é ali. E o episódio termina caminhando para mais uma guerra.
E lá vamos nós.
Não, e aqui eu queria contar para os ouvintes que tem que quando eles vão para essa guerra, é o grande plot twist dessa série toda. Que a partir daqui, na verdade, a série vai virar uma novela malhação e vai ficar uns 3 anos só nessa batalha de Ticonderoga, porque é para sempre. Fica para sempre. Os 3 anos só falando de Ticonderoga. Essa parte do livro é muito grande, acontece muita coisa. É interessante essa parte até, mas acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Depois desse episódio, ó, gente, tem podcast pra caramba pra vocês ouvirem. Vamos lá pras notas. Ana, qual sua nota pra esse episódio?
Ai, gente, eu vou dar 10 serrinhas cegas do Dr. Porque eu adorei o episódio. Gostei de tudo, gostei de todos os núcleos, adorei o Willy, gostei da interpretação, gostei das locações, assim, foi um episódio muito legal e vocês viram, né? Vocês ouviram a nossa empolgação falando de tudo. Então, meu primeiro 10.
Posso ir?
Vilma.
Ai, gente,
E você, Vilma?
eu também vou de 10. 10 terços que o Jamie, que o jovem, entregou pro Willy, porque eu gostei muito da volta desse terço. Eu quero cena de novela mexicana assim. Também pelos mesmos motivos que a Ana falou e que a gente já comentou aqui no episódio. Episódio muito bom, muito cheio de fanservice. A história andou, resumiu muitos plots chatos do livro 7. Enfim, gostei bastante.
Bom, gente, num momento inédito desse podcast, todo mundo concordando, eu vou dar 10 também. Eu vou dar 10 panela velha lá que o Roger pegou no meio da rua.
Panela velha que faz comida boa, Gabi.
Exatamente. Não, e eu vou dar esse 10 porque só por ter consertado o plot do William, para mim já merecia 10 mais. Porque realmente é uma parte que eu odeio demais no livro e eu acho que eles fizeram muito bem. E aí, fora isso, eu adorei a parte de Lollybrock também. Para mim tá excelente, tá perfeita, do jeito que eu queria. Teve a cena da Brianna falando lá na entrevista, assim, 10, com muito 10, 10 com louvor, amei, amei.
Gente, eu adorei que todas nós mantemos a consideração pelo Jamie. Ninguém deu 10 beijos do Tom na Claire. A gente manteve a consideração.
Não, nada de. Já passou. Meu Tom já teve um momento
Nada,
desse,
imagina. Eu
aproveitou, tá
acho
bom.
que o Tom merecia, sim. Merecia esse
O Tom merecia.
beijo.
É que o Tom merecia só um beijinho mesmo. Nada de 10 beijinhos. É só um beijo.
Bom, gente, a gente nem vai falar de spoiler pro próximo teaser, porque não mostrou muita coisa lá que, né, a gente não sabe. Eu acho que o interessante é que dessa batalha. É que ela não é uma batalha famosa, né? Tem a Bri e o Roger lá lendo, mas ela não é uma batalha tipo mega famosa lá, então eles não é mega estudada nos colégios e ninguém sabe muito sobre essa batalha, esse lugar, eles não sabem muito sobre isso, né? Então é interessante que a Brianna não tem como, né, nem o Roger como saber o que aconteceu ali, o que que vai dar.
Que rolou, né?
Ai, gente, eu sempre fico apreensiva nesses episódios que tem essas batalhas, essas coisas, sei lá.
Eu
Eu tô com um
achei
pouco
o
medo.
forte.
Eu tô um pouco com medo, mas o que acho que eu tô mais animada é pra Briana trabalhando lá. Eu acho que
Sim.
Era isso que eu queria falar.
promete, sabe?
É o que eu
Mas
fiquei.
sobre o forte ainda, eu só queria dizer que pelo desenho lá, ele é exatamente como eu imaginei. Exatamente como eu imaginei. Igual, igual, igual. Então, achei ótimo.
Mulher, eu nem lembro se eu imaginei
E a
esse
Rachel
corte.
tá lá.
Eu também
Eu
não lembro.
imaginei. Mas eu gostei de Ticonderoga. Só é grande, mas eu gostei. Porque, cara, acontece muita coisa lá. E tá, o Rachel tá lá, o Ian tá lá. Eu fico pensando naquela música do Gabriel Pensador, a festa da música Tupiniquim. Tá todo mundo lá. Mas aí tem
Eu tô
sim,
tipo
tem.
a Ana, tô mais animada para ver novamente o plot dos Mackenzie, principalmente as confusões, vamos dizer, que a Brianna vai ter na usina, né? Na usina hidrelétrica. Eu acho que vai ter mais
Ai.
oportunidade aí da gente ver um pouco mais da Bri dos livros. Tô com expectativa para isso.
E, gente, lembra que na expectativa, acho que eu falei isso na expectativa da sétima temporada, eu falei, eu quero que apareça muito anos 80, e, gente, tá aparecendo. Então, pra mim, gente, tá aparecendo nos anos 80 e bem feito, pra mim tá perfeito.
Verdade.
Yes. Então temos episódio.
Temos episódio, vai ser ótimo. Então é isso, gente. A gente tá encerrando aqui o episódio falando sobre o quarto episódio da sétima temporada de Outlander. A gente amou tanto que o episódio ficou do jeito que vocês gostam. Enorme, tem muita coisa, espero que vocês gostem. Ah, e não esqueça de avaliar a gente nos seus provedores de podcast. Vocês escutam a gente.
Uhum,
estrelinha, joinha, coraçãozinho, sei lá. Avalie a gente, isso é importante pra gente também. E não esqueça de entrar lá no nosso Telegram, DinaFestBR, e tem o Instagram também, pra conversar com a gente.
É isso aí, gente.
Gente, foi ótimo, amamos. Esperamos você na semana que vem. Beijo pra todos, tchau.
Beijo, tchau, galera. Tchau. Até a próxima.